Samsung, que vai lançar um Galaxy dobrável. Chama de volta os celulares flip.
Será que essa notícia aí já tá antiga, né? Até a Motorola já fez o dela lá.
É, o famoso Razer.
Mas é o recente?
É, é um Razer que lembra o Razer antigo, inclusive. Ele é dobrável.
O V3, o V3ão?
É, só que ele é todo de touch e ele é dobrável também.
É.
Ele dobra a tela?
Nossa, tem aqui, isso, R$8.500, tá certo.
É, já confirmou até pro Brasil.
iPhone que é caro.
Nostalgia no auge, é isso aí.
Ô, Evandro, Samsung lança Galaxy Z Flip. No Brasil vai custar R$8.999.
Cara, é aquilo, né? É uma nova tecnologia, sempre são muito caros quando vem novas tecnologias. Vai ter um outro que vai comprar.
Esse Z Flip é igualzinho o Game Boy Advance SP. Não é igual?
Ah, ele tem uma linha no meio, é isso mesmo?
O que que é uma linha? O que que é isso que é uma linha?
O que que você chama de linha?
Tem tipo assim, são duas metades, né?
Isso.
E aí...
Aí ele dobra no meio.
O conceito de se dobrar algo no meio é esse.
Eu sei, mas o meiozinho dele fica uma marquinha ou é tipo assim... É que nem uma folha de papel. Quando você dobra, ele tá dobrado. Mas quando você desdobra, você não vê que foi dobrado.
Tá, entendi a sua pergunta. Se eu não me engano, ele não dobra plenamente. Ele deixa uma curvinha ali justamente pra não marcar a tela.
É um bumpzinho que eles chamam ali. Ele geralmente fica um espacinho entre as duas telas, assim. Ele não fecha igual, exatamente igual, por exemplo, um Game Boy Advance SP, igual eu falei.
É, fechado. Aberto você vai ver a tela dele igualzinho uma tela de celular normal. Retinha.
O Felipe falou a comparação do Game Boy e eu vi uma imagem, é igualzinho. Igual,
até
cara.
Até a cor que tem uma aí tá parecido.
Tem um negócio que eles estão fazendo, Felipe, que eles, tipo, a parte de cima pode ficar fazendo uma função no celular e a parte de baixo tá fazendo outra função.
Isso.
Tudo ao mesmo tempo, né?
Isso aí já acontece em Android, viu, Jurandir? Não sei se você sabe, isso aí já acontece.
Mas como não saiu na Apple, Bruno, então não
existe,
né?
Entendi.
Mas é... Esse modelo aí, na verdade, ele é outro de flip, porque já tem aqueles flips que são tipo um livro, né? A Samsung já até tem. Esse aí é mais na onda do próprio Z3 aí, que ele é igualzinho... Não igualzinho, mas a mesma... Uma vibe daquele celular de flip antigo, que aí ele abre e vira um celular comum, né?
Esse novo da Motorola, o design dele, se você mostra assim, a pessoa não vai achar que é um Razer antigo, Razer. Cara. É muito igual.
É, e ele é dobrável e tem duas telas, na verdade, porque tem uma tela na frente também.
É, pra você ver como esse negócio de celular é um negócio maluco mesmo, né? É muito cíclico, porque a gente começou nos celulares gigantes, foi diminuindo, aí chegou os smartphones, celulares grandes de novo, e agora a gente volta pra celular de flip, cara.
Exatamente isso, Bruno. A gente começou com celulares que eram grandes e pesados, né? Muito pesados, e aí eles foram diminuindo, e era... A febre, você ter, tipo, aquele startup da vida.
Nossa,
né?
Da Motorola, eu tive isso aí, hein, mano. Paguei isso. Caríssimo na época.
Quanto menor o celular, maior era, entre aspas, o seu status.
Sim.
Né? Exato. E porque ele virava quase um bip, né? Que era estranho pra caramba. E aí, quando chegaram esses celulares, tipo, o iPhone da vida... E o iPhone meio que revolucionou tudo, né? E aí, o iPhone em si, ele passou a crescer. Tanto que eles lançaram essas versões Max... Que são muito, eram muito maiores do que a versão tradicional do iPhone. E aí agora você faz dobrável e é capaz, sabe de quê? Você ter o telefone dobrado do tamanho de um iPhone para quando você abrir ele virar um tablet.
Não, tem os Galaxy Note já não são maiores, né?
É, o Note é gigante demais, mano.
Da Huawei lá também é tipo um bagulho assim também.
Mas não teve a parada dos aviões, né? Assim, não pode. Tem tipo um aviso assim, não pode usar o Note... Não sei o
é
quê.
Porque ele tava...
Não, esse do Note que ele tava explodindo, isso aí. É.
Tem um mod do GTA. Vocês já viram o mod do GTA que é o boneco tá com um monte de Galaxy Note, é tipo uma granada, tá ligado? Os caras são muito malditos, mano.
Os caras jogando os Galaxy Note explodindo das pessoas.
Sim.
Tem um negócio com um Apple, um Mac. Acho que é um Mac 2015, alguma coisa e tudo mais. E aí eu não sei qual, acho que foi a Go que eu peguei. E aí tinha um aviso dizendo que quem tiver o MacBook meio de 2015, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não pode ligar o seu notebook durante o voo e tudo mais. E era exatamente o notebook da Katyusha.
Nossa, mano, que azar.
E aí, fez
porque,
o quê?
Porque eles têm um caso de uma bateria desse notebook que explodiu. Nossa. Em um voo da Gol.
Mas você gostaria de ter o segundo caso no seu voo?
Né? Mas aí fez melhor o quê? Melhor, né? É só não ligar?
Só não ligar.
É, só não ligar.
Ah, tá. Não, mas teve aquela época, lembra aqueles... Como é que chama aqueles bagulho que as crianças usaram pra caramba? Que é tipo um Segway baratinho lá?
Não sei, Tamagotchi.
Não.
Não, caramba, nada a ver, Jurandir. Eu sei qual que é, o que fica virando lá, as duas rodinhas que você pisa de um lado, ele vai virando. Esqueci o nome disso aí.
Coisa de jovem.
É, mas é um bagulho.
Patinete.
É tipo, é um bagulho que tem duas rodas assim, é como se fosse um Segwayzinho mesmo, que é só que é só a base, né? Pô, esqueci total o nome desse bagulho. É tipo um hoverboard, acho que eles chamam essa parada, né?
Hanseníaco.
Não sei,
hoverboard. Hoverboard.
É, um bagulho assim. Mas teve uma época que eles proibiram transportar isso dentro de avião, porque tava rolando pra caramba deles explodirem também. Também que eles ficaram popular pra caramba e a galera tentou fazer cada vez mais barato.
É,
né?
Os caras comprando na China, o bagulho $100, caralho.
E aí começou a ter um caso deles explodirem também, aí proibiram de transportar eles no aeroporto, em aviões durante um tempo também.
Mas e aí, e os celulares? Vocês acham que... Vocês têm alguma melhoria, sugestão de melhoria pro futuro dos celulares? Ou é isso aí mesmo e já era? Bateria, só precisa melhorar a bateria.
O futuro mesmo é implante, né? Não vai ter mais celular. É implante
ocular. Mas você acha que chega, Bruno, o cyberpunk na nossa vida? Na nós aqui, nossa idade.
Nós não acho, mas... Então. Eu acho que a gente vai presenciar a volta do Google Glass aí pra substituir celular, isso eu acho. Aí a gente vai usar um fonezinho Bluetooth no ouvido e o Glass vai ser o seu celular, entendeu?
Mas é tipo uma lente, aí você vê em realidade aumentada e tal?
Então, vai ser, só que não lente mesmo ainda, mas eu acho que nos óculos sim, você vai ter as lentes dos óculos e aí teu celular vai estar ali, na sua cara, entendeu? Você não vai precisar tirar o celular do bolso.
Eu queria coisas menores, assim, tipo... Poder editar frases no WhatsApp, no Twitter. No Twitter.
Coisa pequena. Mas aí não depende do celular, cara. É o serviço.
Mas são os meus desejos com a tecnologia nesse momento, isso, né? Sabe? Porque é foda você postar uma coisa no Twitter. Pô, eu queria postar diferente. Aí você tem que deletar pra ir repostar aquilo que você fez e... Eu sei que não é também, né? Meu Deus, é um trabalho. Mas normalmente você percebe... Quando as pessoas já estão comentando, dizendo assim, mas quem fez isso aqui foi fulano de tal, não foi isso aqui não. Aí, caraca, que pariu, eu vou ter que deletar e já tem 30 comentários.
Os RT já estão voando.
Sem curtidas, né? Custava nada, né? Você editava e colocar assim, ele iria pro cantinho assim, esse tweet foi editado.
Assim. A justificativa que eles dão é pra evitar, tipo, você posta uma coisa, então a gente compartilha, depois você muda completamente a mensagem pra poder...
Tem sei essa lá, também, imagina.
Os caras tiram print e botar... edita a parte do editado.
Faz sentido.
Mas sei lá, se você botar um limite de tempo que você pode editar. Porque às vezes, cara, você esqueceu uma letra, tá ligado? Eu sei que é muito mudar, mas já era.
Mas poderia ser, sabe o que, Felipe? Eu acho que isso tinha em algum sistema que eu não lembro. Que era assim, você postava e você tinha 30 segundos ou um minuto pra mudar a mensagem que você mandou. Senão ele trava. É isso, mano. É um contador. Sabe? Quando você posta... Ele ainda tá editável. Passou de um minuto, já era. Não tem como mais editar. Eu acho que seria uma forma de solucionar. Porque eu acho que quem quer editar um tweet é porque realmente errou alguma coisa na hora de postagem inicialmente. Assim, postou um nome errado, postou um link que era pra uma coisa e foi pra outra e tudo. E era muito fácil de resolver. E o WhatsApp, mano? A gente tem o Telegram, né? Que resolve isso, né?
Sim.
Dá pra editar bonito.
O Telegram é muito melhor que o WhatsApp. O ideal seria simplesmente as pessoas pararem de usar o WhatsApp e todo mundo usar Telegram.
O próprio Google Play e Apple Store já sugeriram, né? O pessoal liga o celular, instala, é a primeira coisa, tá lá o WhatsApp. Aí a loja já fala, você quis dizer o Telegram? E baixa o Telegram no lugar, tá ligado?
Seria excelente. O negócio é que o WhatsApp é muito popular, né? No mundo inteiro já. E aí acho que é difícil voltar, né? As pessoas meio que se acostumaram, né? A usar o WhatsApp. Eu acho que em termos de tecnologia, acho que bateria é o que pode melhorar mesmo, como o Evandro falou. O foda é porque assim, a gente quer que bateria melhore, mas a gente tá com 300 aplicativos abertos, vendo YouTube, jogando joguinho. Aí como é que vai melhorar a bateria? Não tem como, só se a gente parar de usar, né?
É, sei lá, no meu caso, eu tenho cada vez menos aplicativos no meu celular. Toda vez que eu troco, eu tento deixar algumas coisas pra trás, assim. Por exemplo, jogo, eu não jogo nada no celular há anos, assim, já porque... Pra evitar mexer demais ele também. O próprio Instagram foi um que...
Eu vou dizer aqui, ó.
Eu escondi pra não ficar abrindo e parar.
Da minha tela principal do iPhone, que eu acabo não deletando. Os três de baixo. É o telefone, o Twitter, a caixa de e-mails e o browser. São três que eu não deleto. Aí nele eu tenho Nubank, iFood, YouTube, Uber, dois de banco, o Facebook, que eu não utilizo. Eu poderia ter deletado daqui,
mas... Facebook eu nem tenho mais.
Spotify, Telegram, WhatsApp, o Google Maps, o Instagram, aí tem o Pocket Casts.
Também não tem mais agregador nenhum.
Tem o Trello.
Tudo Spotify agora.
Exato.
Tem o Trello, porque tudo o trabalho tá no Trello. Aí tem um monte de caixinhas agregadas aqui, tipo streaming. Aí dentro dele tem Netflix.
Também não uso nada isso no celular, mas também.
Isso tudo que você tá falando é só a sua tela principal?
É.
Cara, porque ele faz umas pastas, Bruno. Streaming. Aí vai ter Netflix, HBO, Amazon, entendi. Sei lá.
Mas sabe o que é a minha tela principal? O aplicativo de telefone, o aplicativo do WhatsApp, e aí o widget de e-mail e o widget de calendário. E
aquele relógio no meio.
Não. E um widget de lembrete diário. Só isso.
Temos um idoso.
Não é.
Vai pra algum lugar, puxa o quatro rodas do porta-luva. Porque ele não falou,
como assim?
Você viu, né?
Caralho.
Por que eu vou pegar e colocar, por exemplo, o Waze ou o Google Maps na tela principal se eu posso só fazer um slide e acessar? Ou então, por exemplo, é muito mais rápido eu pegar, no meu caso em Android, aí tem aquela busca do Google que você digita, Waze. Pronto. Eu não preciso botar na tela, entendeu? É bem mais prático.
Eu sou contra fazer slide pro lado, eu deixo tudo em uma só também.
Não. Eu não faço slide pro lado. Se eu preciso abrir algum aplicativo, ou eu faço slide pra cima, porque eu uso o Eevee.
Mas você escreve. Eu vou usar o Google Maps. Você vai abrir o buscar e escrever Google Maps, não vai?
Não, tem a barra de busca em cima já. Ou digito Maps, ou então eu dou um slide pra cima, e aí ele fica alinhado os últimos que eu já utilizei, ou em ordem alfabética que você escolher. Entendeu?
Entendi, mas discordo.
É que eu não gosto de poluir.
O Ivan tá falando, em vez de você digitar, você vai simplesmente apertar, sacou?
Então, mas tudo aí.
Igual eu tenho uma pastinha finanças. Aí eu quero abrir, sei lá, o Nubank. Aí eu clico na pasta e no Nubank.
Isso.
E tá na minha home, tá, mas não tá.
Agora
tá,
vamos supor, eu quero acessar o Nubank. Eu vou fazer um slide pra cima, digitar a letra. Digitar não. Porque eu posso apertar a letra N, Nubank. Entendeu?
Sim, mesmo tanto coisa, de que você deu. De um jeito diferente.
Mas o que eu tô falando não é que é melhor ou mais rápido, é que eu não gosto de poluir minha tela principal. Eu só tenho uma tela principal e eu gosto de bater o olho e ver, tipo, coisa importante. Por isso que tem o calendário e o e-mail, entendeu? Uhum. Eu não gosto de ficar enchendo de programa, por exemplo, pra ver meu e-mail. Se eu usasse o ícone aqui, eu teria que clicar no ícone do e-mail pra abrir. Então eu já deixo ele mostrando, eu ocupo meu espaço com o widget, entendeu? Que é pra eu ver o que eu preciso ver rápido. Lembrete e e-mail, fechou. Um abraço. Mas não é que é melhor ou pior, não melhor nem pior, apenas diferente.
Apenas diferente. Críticas não me abalam, elogios não me elevam.
Não, eu tenho vários aplicativos aqui. Essa é a minha tela principal. Então tem um monte de coisa. Porque na minha outra tela tem um monte de parada aqui. Tinha o aplicativo do PayPal. Tem um aplicativo do LOL pra saber quem tá online, quem tá jogando.
Caraca. Mas eu já sou do time do Evandro. Slide pro lado não dá, mano. Aí não dá, não. Slide
Skype.
Não, aí é doideira. Aí eu acho, mano. E eu tento organizar mais ou menos por cores o aplicativo. Pra ficar sempre na mesma ordem.
Nossa, tinha uma época que eu ficava nessa vibe também. É pela cor do ícone. Eu ficava nessa vibe.
Não, tem que ficar na mesma ordem. Tipo assim, tem os azulzinhos aí em cima, mais o branquinho no meio, aí os verdinhos mais pra baixo. Que eu sei que quando eu clicar por ali vai abrir o Spotify, o WhatsApp tem que estar perto, caralho. É verde.
Telegram do lado do Twitter.
Não, o Twitter é do lado do Facebook, que é azul.
Ah, o Telegram também é azul.
Não, o meu Telegram é mais branco do que azul. Aí tá do lado do Gmail.
É branco com a bolinha no meio azul, né?
Mas ele tá do lado do Gmail no meu. Não tá do lado do Facebook.
Mas ele combina muito mais com Twitter. Facebook e Twitter, porque são de branco e azul.
Não, mas tá mais ou menos perto. Vou mandar pra vocês.
O Trello também.
Discussão.
Usa o Trello não, né?
Vamos, tira print todo mundo aí, manda no grupo, a gente pôr na descrição do programa.
Cara.
Arruma o screen de cada um.
Não, né, cara? O meu tem informação de calendário. Não,
mas aí quem manda você ser o diferentão? O meu tem uns aplicativos secretos ali. Tem o da senha, tem o da balança, tem o Analytics, né? Muita gente que usa. Tem o Analytics, não, Jundi? Como você vê quem tá no mapa dura?
Eu vejo no site.
Pelo
eu não gosto de ver no celular, não.
Principalmente quando sai alguma coisa, eu falo: meu trabalho está sendo bem feito. Deixa eu ver aqui, estou dando pedido de acesso.
Nossa, o meu, se eu for compartilhar, eu vou ter que borrar toda a tela.
Olha o Bruno, tá vendo? O Bruno tá devendo pro FBI.
Não, caramba, mas os caras vão ver e-mail, mano, tipo, compromisso
meu.
Eu tenho
um aplicativo de vinhos, o chamado Vivino. Que é quando
Tem gosto,
eu vou num lugar desse, eu dou uma olhada pra ver como é os taninos dos vinhos.
Mas tem umas pastas roubadas ali no Juras, por exemplo, ó. Tem a utilitários, que aí eu chamei de extras, tá ligado? Tudo que você usa pra caralho, que não se fala entre eles, a gente joga nessa pasta aí.
É. As bosta, no caso, né?
Tem o aplicativo do título de leitor na minha extras, mano. Pra que eu quero esse aplicativo, caralho?
É, tem alguns, tipo, de comprar paradas. Eu tenho um do Mercado Livre, do Booking e da Amazon, por exemplo.
Eu não tenho nenhum deles, eu não compro nada pelo celular também, não sei por que que eu não tenho essa confiança, não sei por que, não.
Caraca, mas... Então, eu tenho, mas 2020, Felipe. Felipe, 2020, vamos ajudar a firma aí, cara.
Só o do AME, né? O do AME é pra pagar essas paradas, até funciona.
Enfim, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business.
Whoa, slow down, babe.
Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back.
So... You must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct?
Almost. I only take special jobs. If you know what I mean.
You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante.
Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later.
In that case, you should be used to this sort of thing.
Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez chegamos na edição de número 400. Aplausos, aplausos.
Assim gritando.
Aplausos sempre. Ih! Eu falei igual, não. Ih, nojento.
Ih. Você falou igual a Anitta, cantando ao Bang Bang lá. Ih, pra ti.
Diga-me suas referências musicais e eu lhe direi quem é.
É. Exatamente. Dessa vez, vamos quebrar a nossa... O nosso meme.
Aqui jaz um meme.
Não, não é quebrar, nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar a edição 400 com um jogo... Que já foi muito pedido, mas a gente tinha uma certa resistência devido à maneira.
Não, já foi muito pedido, Bruno. Pedido, né? É a franquia que mais pedem da história do 99 Vidas. Não é o jogo. Foi muito pedido. Muito pedido, eles pedem a gente falar sobre o final de Shadow of Colossus. A gente não falou, por exemplo.
Exato.
Isso o pessoal
fala. Final Fantasy, faltam alguns ainda.
The Last of Us, né?
O final do The Last of Us a gente não falou.
Mas Devil May Cry é o grande meme do 99 Vidas,
então,
né?
Então, isso que é a queda do meme. Essa é a queda do meme.
Eu lembro que em 2014 a gente falou sobre esse negócio de fazer o cast do Devil May Cry.
Meu Deus do céu.
2014, né? Muito tempo aí. E dessa vez vamos quebrar esta escrita e vamos falar sobre Devil May Cry. Não sobre a franquia, vamos falar sobre o primeiro jogo da franquia.
Exato.
Porque agora a gente tá na nova política de não falar sobre jogos.
Sobre franquias. Não teremos mais
chegou,
programa sobre
chegou
franquia.
Um novo pacote econômico que proíbe que se fale de franquia e um cash só.
Não pode gastar, né?
É que muita gente reclamava, né? Imagina a gente chegar assim, vamos falar sobre Kingdom Hearts. Vai falar de 1, 2 e 3 no.
1, 2 e 3 não, e um monte de spin-off.
É, né?
Ia ser 10 jogos num programa só. Ia ser loucura.
Ou seja, nessa nova fase do 99 Vidas. falaremos de mais jogos, né? De mais jogos de franquias. E vamos dar espaço para cada um mesmo, né? A gente poder comentar mesmo esses jogos e aprofundar um pouquinho mais neles. Diferente de quando a gente falava mais superficialmente de algumas franquias, né? Que a gente só meio que passava parcialmente, né? Pelos jogos e não aprofundava muito história e jogabilidade e tudo mais. Agora não, rapaz. Novos tempos, tempos de mudança aqui. Vamos falar sobre Devil May Cry. O jogo foi lançado lá em 2001. Tem tempo. Aí vai dizer assim, Devil May Cry nem é nostalgia, 19 anos.
Meu senhor, gente, se não for nostalgia, o que, que é, né?
Deixa eu inclusive responder aqui para as pessoas aqui. Vi vários comentários sobre a nossa última edição e dizendo assim, ah, 99 vezes não é mais o mesmo, só quer falar de jogos novos e tudo mais. Gente, a gente vai entrar na fase agora de falar de jogos de PS1, PS2 e até PS3. PS3 aí tem quanto tempo do lançamento do PS3 pra cá, Bruno?
Já tem 14 anos, né? 2006 pra cá, 14 anos.
Se você pegar do 360, que foi o primeiro da geração, já vai estar 15 anos.
Exato, 15. Ó, pro Felipe, por exemplo, que é um... Felipe tinha 10 anos. É um pequeno garoto, pra ele é nostalgia.
Nem 10 anos
Play 2 e Play 3 é nostalgia total.
No lançamento do Devil May Cry, Felipe, o primeiro, você tinha quantos anos?
Eu tinha 8 anos completados. Acho que ainda mais que ele saiu em agosto, eu acho, então eu tinha 8 anos.
Aí, ó. Nostalgia pura.
É doido, é maluco, mano. PS2 é muito nostalgia e é...
Ainda mais pro brasileiro. Pro brasileiro, PS2 é nostalgia.
Exato, tá até hoje. Na verdade, é nostalgia presente. Tá até hoje.
Eu até contei aqui, cara, a minha história com o PS2 e com o Devil May Cry estão lado uma ao lado da outra, porque eu comprei o videogame destravado, não lembro o nome do chip na época, assim como 90% dos brasileiros, e ele era aquele chip lazarento, que era um esquema que tinha que fazer cores... Pra funcionar o... Tinha que segurar o botão, sei lá, pra deixar verde pra rodar o CD. E aí eu
precisava. Então não era o Matrix ainda, né?
Não, era puta Matrix. Era muito antes de ter o Matrix, mano. Aí o que rolou? Acho que foi, cara, eu comprei em 2000 e talvez 2001 mesmo, hein? Porque já tinha Devil May Cry. Então ou foi 2002, 2003 no máximo. Mas foi nesse bolo aí. Aí eu tive que comprar um jogo original. Que no dia que o cara me vendeu foi na Pajé, Bruno, aqui em São Paulo. O cara, não, eu tenho destravado... Mas precisa do jogo original, porque isso, aquilo, outro. Aí eu, mano, esse cara tá me enrolando. Provavelmente essa porra nem precisa. E ele tá querendo enfiar um jogo original no meu rabo aqui. Caro pra caralho. Eu lembro que, sei lá, eu paguei 1.600 no videogame e 200 no jogo, tá ligado? Aí precisava ficar segurando o botão de ligar e desligar pra ficar a cor equivalente à mídia que você fosse usar, se era CD, DVD ou DVD de dupla camada. E aí ficava na corzinha, aí você abria o videogame, colocava o jogo original... A hora que dava o boot naquela tela do PlayStation, tinha que abrir de novo correndo e colocar o jogo pirata. E aí o meu jogo original pra dar esse... Era um cabrito do caralho, mano. Aí o jogo original que eu tinha pra dar esse boot era o Devil May Cry. Foi o único jogo original de Play 2 que eu vi na minha vida.
Devil May Cry, ele foi um dos primeiros jogos, talvez o primeiro jogo que eu vi rodando no PlayStation 2. Eu lembro que quando eu vim lá na locadora da Dona Graça, eu tinha passado um tempo sem pisar lá. E aí quando eu fui lá... Eu cheguei e tinha alguém jogando Devil May Cry. E eu falei assim, cara, que jogo é esse, caralho? E eu fui me aproximando, tinha umas pessoas assim perto, né? Quando chegava um jogo novo, videogame novo, na locadora, né? Virava aquele, né? A atenção, o centro das atenções.
Sim.
Ficava todo mundo ao redor, vendo assim, comentando e tudo. E aí eu cheguei pro atendente que trabalhava na locadora da Dona Graça e eu perguntei, né? Que jogo é esse aí? Era um jogo novo de um matador de demônios e tudo mais. E eu fiquei assistindo e eu falei assim, caraca, esse jogo ele é uma mistura de Resident Evil com Castlevania, né? Eu, na minha cabeça, só não tinha zumbi, né? Não tinha...
Mais ou menos, né? Você pensar, as marionetes... As marionetes é muito zumbizado, vamos falar assim, né?
Ele
é
não tem o zumbi parecido.
E a parada do castelo, né?
Sim.
Do castelão, assim, e a câmera, a visão do... Né, era muito parecido com coisas de Resident Evil, né? E aí quando eu comecei a ver, assim, caraca, que jogo absolutamente fantástico. E aí esperei horas, assim, pra alguém, pra desocupar, né, o jogo. Que quando chegava jogo novo na locadora, todo mundo queria jogar e não parava e etc. E aí eu, depois de horas, consegui jogar e eu joguei, tipo, umas 5, 6 horas seguidas, assim, e enlouqueci com o Devil May Cry. Tá maluco.
É louco que o Devil May Cry fez parte de um lineup de jogos de PlayStation 2 em 2001, que ele, a Sony fazia até a propaganda no final do ano, né, tipo do meio pro final do ano, teve Ace Combat 4, Devil May Cry, Final Fantasy X, Gran Turismo 3, GTA 3, ICO, Jack and Dexter, Metal Gear Solid 2 e o Silent Hill 2. Isso tudo em questão de 6 meses. Então é...
Que ano absurdo, mano.
Não, nem ano. Foi, isso foi só a metade do ano. A segunda metade do ano.
Um semestre, né? De
coisa foda.
Não à toa, né? O maior videogame, o videogame mais vendido de todos os tempos, né? Não à toa. E, Felipe, qual foi o teu contato com o Devil May Cry, o primeiro?
Cara, moleque mesmo. Eu tive meu Play 2 primeiro em 2003, então eu tinha 10 anos. E foi um dos primeiros jogos que eu tive também, porque era um dos mais badalados, assim, né? E é engraçado porque na época eu não tinha a mínima ideia, mas jogando hoje, fica muito claro, né? Que talvez o Bruno pode até falar mais aí, que ele de fato era pra ter sido um Resident Evil no começo, né?
O projeto era esse, né? O Resident Evil do PlayStation 2, né?
É, ele era pra ser o Resident Evil 4 mesmo, né? Começou o desenvolvimento pensando nisso, né? Só que quem tava dirigindo era o Kamiya, né? Que tinha sido o diretor do 2 também. E aí quando ele começou a fazer, ele acabou beirando pra um lado bem mais de ação, assim, no combate e tal. E cada vez mais, durante o projeto, ele foi se distanciando de Resident Evil. E foi aí que o próprio Shinji Mikami falou, ó, cara, cria algo completamente novo aí, porque... primeiro que já você tá tendo uma, se distanciando um pouco do que é o Resident Evil e você tá criando uma coisa super interessante. Pode ser uma franquia nova, né? E até foi o próprio Mikami que falou, faz uma coisa nova aí pra que a gente... E até pra que você possa ter liberdade de criar coisas novas e não ficar tão amarrado no que é o Resident Evil.
E é interessante, Felipe, porque jogando o Devil May Cry agora pra esse cast de novo, você percebe, cara, a evolução durante o desenvolvimento do jogo. No começo do jogo, a primeira parte, ele é muito parecido com o Resident.
Sim.
E aí parece que assim, sei lá, tava 20% pronto. Aí chegaram no Bruno e falou aí, vai, solta o cachorro, faz o que você quiser. E aí você começa a ver coisas mais diferentes, mas ainda tem muita coisa de Resident, mano.
Demais, demais.
Que na época, foi o que o Juras falou. Na época, às vezes a gente jogava naquela época e falava assim, pô, lembra? Por causa do... Cara, a câmera lembra um pouco, apesar de não ser totalmente igual.
Não, você entra no castelo, a câmera quando vem de baixo assim, parece que quando você entra na delegacia do Resident
Evil. Não, já é a mansão, exatamente. É tem a mansão. Escada do meio, total. Né? A escada central e tal. Mas aí jogando agora, com o background até dos outros residentes, você consegue falar, mano, eu sei porque estão pedindo esse jogo durante tanto tempo no 99, tá ligado? Porque conforme eu jogava, eu falava, caralho, olha o Bayonetta aqui, gente. Só que na verdade, o Bayonetta tirou do Devil May Cry. Aí olha aquele Castlevania do... Exato,
o God of War. Isso a questão, que é foda, mano. O God of War, ele é o que é. Assim, não hoje, porque eu acho que ele é um produto diferente do que foi o primeiro.
Sim, sim.
Mas não tem como negar a influência de Devil May Cry em todos os hack and slash que vieram ali depois dele. Porque ele foi um jogo que chamou a atenção de muita gente pra esse gênero, né? Porque assim... Se você parar pra pensar a leva que a gente veio dos jogos na geração anterior, do Play 1, Nintendo 64, a gente tinha um foco muito grande em jogos de aventura mesmo, né? Ou então jogos de ação com progressão lateral. Mas a gente não tinha um caso nítido de sucesso tão grande nesse espaço do hack and slash, né? E o Devil May Cry é muito responsável por isso... Até sendo favorecido justamente pela questão que ele saiu dentro daquela janela inicial do console, mas também em função de muitos méritos dele como produto mesmo, porque ele era um jogo estiloso, cara. Você jogava Devil May Cry, ele lembrava tudo bem Resident Evil, mas ele tinha aquela coisa, eu acho assim, pra mim, de verdade, 80% de Devil May Cry é o Dante, sabe? A figura do Dante.
Ele veio na época certa, né, Bruno? Porque final dos anos 90, começo dos anos 2000... Era a galera emo, né?
Não, aquelas roupas, sabe o que era?
Não, era não, mas clipe, não é isso que eu tô falando. Era clipe.
O comportamento
dele. Com a música
dele,
ele é My Mortal da Evanescence.
My Mortal da Evanescence tocando no fundo. E era a época do Matrix ainda, mano. Roupa de couro pra caralho. Aquele começo do Devil May Cry é o Matrix. É a Trinity chegando com a motoca exagerada pra caralho. Roupa de couro. E tudo tem um estilo, sabe? Meio câmera lenta. O Dante, cara, é uma versão do Neo, o Dante, tá ligado?
Não, essa cena inicial, Evandro... É muito louco porque ela mostra o seu, entre aspas, o seu protagonista, o seu herói, tomando uma surra.
Sim.
Né? A Trish chega, não é que a Trish chega pra trocar uma ideia.
Ela chega de moto,
né, mano? Mano, ela chega destruindo a casa do cara, o escritório do cara. Aí ela chega, ah, você que é o Dante e tal, você que perdeu a mãe, perdeu o irmão.
Quer dizer que seu pai é
um
fodão, então?
Aí ela chega, mano, mostra pra ele, ele tenta pegar ela com a espada, ela segura a espada do cara, enfia a espada nele, usa a magia dela louca lá. Ela dá um couro no cara, mano. Ela dá um chutão na cara dele.
Não, mas é foda também, né? O Dante, ele vai tirando a espada de dentro dele. E a menina no chão e ele aponta a arma pra ela assim, né? Essa é a diferença do Dante, né? Porque ele usa a espada, né? A espada mitológica lá, que era do pai dele e tudo. É, aquela que foi presente do pai e depois se transforma na espada que o pai usava.
Isso,
né,
então, a primeira é a Force Edge, né? Que é a arma normal dele, foi o presente. A que ele transforma depois na espada do Sparda mesmo, é quando ele faz a fusão lá, né?
É que você nem usa.
É, mas muito, aí, né? Ele é muito estiloso, porque ele tem espada e tem duas pistolas. Isso é fantástico.
É uma combinação meio maluca, né? Mas que é.
Não, mas funcionou, porque você misturava muito. Combate à distância, né? O que a gente chama de range, com combate melee, que é o de proximidade.
E tem muito a ver com o que você falou do estiloso, né? Até depois, ele meio que culminou num subgênero de que a galera de fato chama de stylish action mesmo, né?
Uhum.
O próprio Bayonetta tá ali no meio.
Que é um subgênero dentro do hack and slash, que, né? Maneiro. Então, assim.
E tem a ver até a ideia de você ter munição infinita, né, cara? Uhum. É uma parada que contribui pra você manter os combos e o estilo do seu combate, vamos dizer
assim. Não, próprio aparecendo as onomatopeias assim, né? Cool.
Então, bravo, isso que eu ia falar. A questão do ser estiloso não é só por ser visual estiloso, mas isso contribui também tanto pro seu combo. O seu combo, ele recebe nomes, né? De acordo com a classificação. E isso contribui também, e uma coisa que a gente não chegou a mencionar na estrutura do jogo, contribui para essa nota nas missões, porque o jogo, apesar de ser montado numa estrutura que você consegue navegar pelos ambientes continuamente, ele quebra o jogo em capítulos, né? Então, assim, imagina o seguinte, ele tem um jogo que é conectado, porque se você venceu, digamos, um determinado capítulo, você consegue voltar para os espaços anteriores, mas ele tem essa quebra de capítulos com, digamos assim, mas mini objetivos, né? Então, por exemplo, você precisa achar a chave, aí você acha a chave e completou um capítulo. Você precisa achar lá o Pride of Lion, lá, por exemplo, que é o tableta azul lá do leão. Sim. Completa uma. Então ele faz questão de quebrar o jogo pra te trazer uma satisfação até mais imediata, sabe?
E ele funciona meio que como um sistema de checkpoint, né? Que é uma puta diferença do que era o próprio Resident Evil, né?
Sim.
Tá falando, ele tem muita coisa em comum, ele tem um setting antigo, né? Pra você estar num castelo antigo, cheio de antiguidades, assim, também. Como o Bruno falou, você tá atravessando ambientes que tem múltiplos níveis, que são conectados. Rola muito backtracking pra você resolver os puzzles e tal. Mas ele não tem aquele sistema de save que o Resident Evil tinha, né? Então, ele tem um sistema, como ele é dividido em capítulos, e os capítulos são até curtos, né?
Uhum.
Então eles meio que funcionam como checkpoint e até porque entre os capítulos não tem outros checkpoints, pelo menos na versão clássica, né?
Você coleta, né? Você coleta os checkpoints, né? É meio que utilizáveis.
Não, na verdade você coleta o item continue.
Isso, é um continue.
O amarelo que você pega, você usa como continue.
Mas o jogo não tem um checkpoint natural, assim.
É, durante, no, que nem o Resident, que você encontra a máquina de escrever, não tem.
É,
mas exato. Uma coisa que eu percebi jogando agora também, que na época nem me incomodou, porque, enfim, a gente não tinha tanta referência, né? E agora, de novo, você percebe por que esse jogo faz parte da história dos videogames, é justamente o tipo de coisa de, pô, começa e não te ensina nada, maluco.
Nada.
Não vem um menuzinho, nada, onde pra frente. Que hoje em dia, o jogo te ensina tudo, tá? O direcional... Você usa para direcionar.
A primeira missão é pra te ensinar, né?
Tudo. Todo jogo, o bom game design hoje em dia, ele tenta te explicar sem você jogando, sei lá, um tutorial meio maquiado e tudo
sem,
mais.
Sem ser muito na sua cara.
Assim. Exato, sem ser o menu na tela falando, o botão A pula. Nesse Devil May Cry, por ser de um jogo de 2001, e como o Bruno falou ainda, eles estavam meio que aprendendo a fazer, desbravando essa área de jogo de ação em 3D e tal. Cara, é muito legal jogar hoje em dia... E você vê e fala, caralho, que foda. Realmente, ó, no menu aqui tá me ensinando os combos. E se eu não abrir o menu e olhar aqui que dá pra fazer esse combo, não, eu nunca vou ter aprendido, tá ligado? E na própria exploração do cenário, por exemplo, logo no começo, no segundo ou no terceira missão lá, você pega a shotgun. Só que, cara, dá pra você passar reto.
Exato, isso que eu ia falar. Tem
e
itens
é isso
no
aí,
jogo
tá ligado?
Que se você não explorar, tá lá, filho. Então, eles não fazem questão de falar pra você que tá lá.
E, por exemplo, Bruno, o negócio de... ele tem um dois pulo que não é dois pulo. Dá pra habilitar o dois pulo mais pra frente, mas no começo não tem.
É
você
que tem que dar aquele pulinho na parede.
É, ele não ensina, mano. E naquela primeira sala que você tá lá já, que tem a escada e tal, você precisa daquilo pra avançar. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é coletar, acho que 45 das orbezinhas vermelhas lá, pra conseguir abrir a porta. Só que se você não der esse pulo na parede e subir, você não consegue pegar. Aí você fala, cara, e aí, o que eu faço? Não aparece, não tem, não é que nem o Control que a gente comentou recentemente, que você pausa e tem lá, missão, fazer tal coisa.
É.
Como fazer essa coisa? Em tal lugar, tá ligado? Ele é bem detalhadinho. E o próprio mapa dele também me surpreendeu, porque apesar dele ter essas decisões de game design com cara de jogo de 20 anos atrás, o mapa é muito bom, cara. Ele mostra onde você tá e onde você tem que ir. Como você vai chegar, ele peca um pouco nessa orientação de como você vai fazer aquilo. Mas é muito foda jogar hoje em dia, em 2020, e você vê como, a partir daquilo, os outros jogos foram melhorando essas decisões de design pra gente ter Sim. o que a gente tem hoje em qualquer outro jogo, sabe? Devil May Cry é um jogo marcante pra história dos videogames, mano. Realmente a gente devia ter falado antes.
Mas sabe uma coisa que você mencionou, Evandro, que eu acho que...
Volta, assim, cão arrependido.
Não, é foda. Se jogar hoje, Jurandir, você vai ver e falar, caralho, isso aqui... Tipo assim, não é que é um puta jogo, meu Deus, um dos melhores de todos os tempos. Mas você vê ali muito valor de experimentação, sabe? De videogame Sim, mesmo, como mídia.
E apesar dos problemas que ele tem, ele não é um jogo ruim de jogar. Muito pelo contrário, ele até... Na verdade, assim, quando eu voltei pra jogar... É o tipo de jogo que eu falo, cara, eu não acredito que eu terminei isso quando era mais novo, porque o jogo
Sim.
é muito mais difícil do que eu lembrava, cara. É muito mais difícil do que eu lembrava.
Apesar de que acho que nas versões em HD aí, saiu tanto pra última geração quanto agora. Deu uma melhor,
atualizada, né?
Acho que eles deram uma rebalanceada aí, porque eu joguei ela e não
mas foi sabe tão
difícil,
também...
igual eu lembro, de que era muito difícil mesmo.
Então, mas sabe por que talvez naquela época a gente tinha dificuldade? Primeiro, porque era a gente de 20 anos atrás... E era a gente tentando pensar num ambiente 3D, que, como o Bruno falou também, não tinha aquilo.
Não existia na nossa cabeça.
Como assim eu tenho que bater atrás do inimigo e visitar
a espadada na cara dele? Evandro, eu tô falando o contrário. Eu tô falando que na época, eu não lembrava, rejogando hoje, que ele era tão difícil na época, entendeu?
Mas na época você achou difícil?
É tipo Crash Bandicoot 1. Quando a gente jogava na época, a gente zerava, pegava as caixas todas, não sei o quê. Aí o pessoal foi rejogar hoje e não consegue jogar.
Pois então, acho que a gente tá enferrujado, né? Tá enferrujado, cara. Porque, assim, apesar do jogo ter essas missões curtinhas, enche um pouco a paciência. Se você morrer durante a missão, você tem que voltar do começo da missão. Ou, se você usar lá a carinha amarela, ele determina um ponto dentro daquela missão pra você voltar, né?
Isso foi a única coisa que eu comprava entre as missões, assim, porque eu não queria de jeito nenhum ter que jogar tudo de novo.
Pois é, porque é muito chato, cara. Eu
gastava as Red Orbs sempre com o Yellow Orb.
Pior que eu jogava assim, eu comprava as habilidades, não é nem as mais efetivas, eu comprava as mais visualmente mais da hora primeiro, assim, sabe? As mais legais visualmente. Uhum. E aí depois eu comprava o que sobrasse, aí eu gastava com os itens lá, os itens que auxiliam, né? Que é a estrelinha, o rostinho uhum. amarelo lá e tal.
É também porque tem poucas vezes que você consegue pegar o orbe verde, né, durante as lutas, né? Pra você recuperar a vida.
Isso.
Às vezes você passa uma missão inteira com aquela mesma barra de vida ali, sem recuperar
e
ela.
E os inimigos, alguns, assim, eles dão muito dano. Tem inimigo que dá metade da barra de dano, assim, de bobeira,
isso,
cara.
Isso é foda, mano. Tem inimigo que você toma uma e você fala, cara, como assim? E é meio que... Ele tem iframe. Inclusive, eu queria perguntar pro Bruno e pro Felipe, que manjam mais de história, se ele foi um dos primeiros jogos a ter isso. Porque eu não lembro de nenhum ano de ter momento de invencibilidade durante a esquiva ou aquele pulinho pra trás.
Não lembro.
Porque ele tem muito da jogabilidade do Zelda também, se for pegar, hein? Do Ocarina.
Isso é um bagulho que você só vai... Eu só fui aprender muito depois, assim, que você não toma dano no ar, assim.
Sim, e aquele pulinho pra trás, ou quando você pula pra bater, você não toma dano. E aí, às vezes você tá, pô, tô dominando aqui, sou o Dante. Joga o nego pro alto e atire, dois patadas, não sei o quê. Aí vem alguém do lado contrário da câmera que tá te mostrando, porque você não tem controle sobre a câmera. E aí, plau, você toma metade. Aí você já fica, caralho, vou morrer, tô que tomar cuidado, senão vou morrer.
A câmera não é fixa igual ela era nos Resident Evil antigos, mas ela tinha pontos fixos, né? Mas dependendo da posição que você tá no cenário ou do cenário, ela mudava de forma dinâmica, assim. Mas ela não era a câmera que você pode mexer. Acho que só foi ter a partir do 3, né? A
câmera livre, 3D, né? Mesmo, livre.
Inclusive, né? A ordem da franquia, ela é bem confusa, assim, né? Porque você tem o primeiro jogo, o 2, o 3, o 4, 5 e tudo mais.
Uhum.
Mas o 3, ele é o primeiro, né?
Sim.
Ele é o...
Na ordem cronológica, ele é o primeiro, que ele é uma prequel do primeiro jogo, né?
Eu acho que é 2, 1, 4, 3, 5. Não,
é 3, 1, 2, 4, 5.
4, 5.
Não, o 4 vem antes do 2, não. Agora nem sei mais, mas é uma loucura danada.
É uma série que ela quis se explicar, né? Porque a mitologia dela é muito interessante. Eu concordo com o Bruno que muito do sucesso do Devil May Cry é muito por causa do Dante. Porque ele é um personagem cheio de personalidade, né? Ele é, Ele tem um jeitão, assim, é um negócio meio pré-Uncharted, né? Que a gente viu depois.
Uhum. Sim.
Um personagem descolado e meio que tá nem aí. Ele faz piada com as situações e não sei o que e tudo mais. É tanto que no começo ali, você vê, o cara... você pegar a história do David McBride, né? O cara, ele é filho de um nome que é conhecido mitologicamente, né? Que é o Sparda. Que foi o cara que prendeu o cara que era o
então, é o que, demônio que se sacrificou pela humanidade, isso, né, na verdade.
Exatamente, ele que prendeu Mundus, né?
Isso, então, o que que aconteceu? Teve uma batalha, o Mundus, ele era um dos demônios, ele era considerado o príncipe dos demônios, porque ele pegou e destituiu o líder anterior. E o Sparda era o braço direito dele, né?
É.
E aí o que aconteceu? O Mundus, ele chegou uma hora que ele falou assim, cara, esse mundo dos humanos não presta. Só que o Sparda... ele teve uma relação com uma humana, ele era apaixonado pelos humanos, ele enxergou, digamos assim, que valia a pena salvar os seres humanos. Inclusive, o Dante e o Virgil, que é o irmão dele, são filhos desse relacionamento do Sparda com a Eva, que é uma humana, né?
É.
E aí, o que acontece? Em função disso, nessa segunda guerra em que o Mundus queria destruir a humanidade, o Sparda se rebelou contra ele. E aí, ele conseguiu aprisionar o Mundus e acabou se sacrificando em função disso.
Aí ele selou, né, a prisão do mundo.
Isso.
Nos
colares, né? É, ele foi um demônio que ousou ir contra os outros demônios em favor dos humanos. E aí a história desse Devil May Cry conta justamente o Dante, que é filho do Sparda com essa humana Eva, e justamente o período do retorno do Mundus, né, que o Mundus ele consegue se libertar e quer cumprir a vingança dele contra os filhos do Sparda.
Inclusive mata a mãe deles, né?
Isso. A história diz que ele matou a Eva, né? E que a mãe dele matou...
presumidamente o irmão dele também.
Exato. E aí, presumidamente, a gente vai entender mais pra frente na história.
Anos depois, ele acaba virando um caçador de demônios, né? Que assim, cara, esses caras mataram minha família, então vou matar esses caras pra caralho aí. Uhum. E ele cria essa empresa, né? Chamada Devil May Cry, né?
Startup.
Demônios podem chorar.
Dante Faria Limer. Pega o seu patinete, vai ali pro escritório.
Oh, mas é um dos nomes mais da hora de franquia de videogame que existe, assim, né? Porra, Devil May Cry. Pô, jogar esse jogo agora aí, que você tá no castelo lá, o bagulho parece uma igreja, tem hora e tal, eu só pensava no ratinho do Dorime, do Amenor lá, porque é muito essa vibe de... Dorime.
E aí, de novo, ó, entre nesse começo, o meio e o fim do jogo, Felipe, você percebe que ele tava uma vibe meio residente e depois foi virando pra ter uma identidade mais própria pela trilha sonora também. Porque o começo ele é meio essa de cânticos de igreja e sons e não sei o que, uma coisa mais meio lúdica, sabe? E depois vira uns metal louco, doideira, Fatboy Slim, tá ligado?
Rock e Roma.
Reflete mais a personalidade do Dante. Eu acho que
exato.
A trilha deixa de refletir o lugar em si pra refletir um pouquinho mais a personalidade dele. Até porque se você perceber desde o começo mesmo, quando você entra em combate, a trilha já é mais pesada, né? A trilha acompanha, digamos assim, compõe, ajuda a compor o que tá acontecendo em tela. E uma coisa interessante que a gente falou de questão de combate, é importante falar também do papel do Kamiya nisso, né? Porque o Kamiya, ele tem um histórico dentro da própria Capcom, não só com o próprio Resident Evil 2, que na minha opinião é o melhor da franquia, né? Não vou dizer o melhor, porque é errado, mas o meu favorito da franquia é um jogo dele, mas também pela experiência que ele tem dentro da Capcom em outros jogos que você passa a entender o porquê que ele se preocupou tanto com a jogabilidade do Devil May Cry. Porque a origem, entre aspas, do Hideki Kamiya vem dessas experiências com um foco muito grande em ação mesmo, né? Então assim... ele colaborou com franquias de jogos da Capcom que sempre buscaram, na sua evolução, um foco maior na ação. Né? Até, por exemplo, sei lá, se você for pensar o Resident Evil 2 mesmo, que a gente já mencionou aqui, compara ele com o primeiro, ele tem um foco muito maior na ação.
É, total.
Sim.
E depois disso, depois do próprio Devil May Cry, a gente falou do Bayonetta, que é a criação dele, o Beautiful Joe, então assim, ele sempre buscou um foco grande na ação, e eu acho que o Devil May Cry reflete muito essa preocupação dele, sabe? Que o jogador, quando ele estiver fazendo alguma coisa, apesar que o jogo tem backtracking, tem questão de puzzle que a gente conhece já das franquias da Capcom, mas eu acho que quando ele tá em ação, eu acho que a maior preocupação dele tá ali, sabe? O cara tem que se sentir bem executando esses combos. O cara tem que querer fazer as coisas pra que seja visualmente
ele tem que
legal.
Ser, ele sabe? Tem que ser o que o Dante quer ser, né, Bruno? Ele tem que ser cool. Ele tem que ser legal. Exato. Aquela imagem que a gente já comentou aqui, que a SEGA tentava vender antes do Sonic. Que, porra, cara, você é legal. Ó. Você controlar esse personagem, você é o cara da turma. Você é bem quisto pelos seus amigos e tal. E você percebe isso na animação que eles têm, no cuidado com a animação que eles têm durante a luta nesse jogo. Porque, de novo, não tinha nada parecido na época. Aqueles pulinhos que ele dá pra trás, o movimento que ele tem, espadada pra cima, espadada pro lado, as próprias, os upgrades que você pega depois, sabe? Você vê que todo mundo dá pra falar, mas talvez a maior esforço deles de trabalho foi em, como o Bruno tá falando, deixar os momentos de luta, de batalha, legais. Porque você faz isso quase durante o jogo todo, né?
É, e aí você vê a diferença do que eles queriam inicialmente, que era fazer um novo Resident Evil. Você não consegue imaginar Resident Evil indo por esse lado. Primeiro que o personagem pula, né?
É, e tem vários segmentos de plataforma, né? Ele tem, é um dos focos dele, assim.
Então, assim, acho que não tem nada a ver. É tanto que quando... Faz a decisão muito sábia do Shinji Mikami, né? De dizer assim, cara, vai aí, é uma parada nova, diferente, não tem nada a ver com Resident Evil.
Sim.
A gente vai pra outro lado. Tanto que eles foram fazer o Resident 4, né? Que é, se você comparar o Resident Evil 4 e o Devil May Cry, são coisas totalmente diferentes, né? Não tem nada a ver um com o outro.
Então, Juras, não só isso. No período do próprio Devil May Cry, eles já tinham dois Residentes em produção. Tinha o Code Verônica e o 3, né? Porque a produção efetiva do Devil May Cry começou 2 anos antes dele ser lançado. Então o que eles tinham em mente pro próprio futuro de Resident já era outra coisa, né?
O próprio Zero daquela época também, né?
Sim, ele tava em produção durante esse período também. É. Então você vê que realmente a direção que eles tinham pro Resident não encaixava essa proposta do Devil May Cry. E eu até acho bom que eles tenham feito isso, porque imagina o seguinte, imagina o oposto. Imagina se declarasse esse jogo como um Resident Evil e a gente fosse jogar a estranheza que não causaria. Porque a expectativa de Resident Evil é uma.
Talvez não pelo cenário, né? Pelo cenário talvez fosse interessante, mas pelos inimigos, pela jogabilidade do protagonista e tudo mais, acho que são vibes completamente diferentes, né? E são bem díspares, né?
Rapidão, sabe quantos Resident teve entre o 2 e o 4? 10 jogos. Entre o Resident Evil 2 e o Resident Evil 4, saíram 10 jogos Resident Evil.
E ela continua fazendo isso, né? Só o que sai é Resident Evil aí.
Se o do Devil May Cry fosse um Resident Evil, ia ser um desses aí. Genérico foda. É, a gente já tá falando, teve o Resident May Cry. E aí ele era bem de ação, com os bichos nada a ver e tal, tá ligado?
A importância do Devil May Cry aqui é como o Bruno comentou, esse gênero do hack slash, ele já existia antes, obviamente, mas pra nova geração, da geração PlayStation 2 pra frente, e pra tudo que a gente consumiu posterior, o Devil May Cry é o grande pai do gênero, né? Do próprio God of War ali, como vocês falaram, o que God of War, obviamente que God of War ele foi evoluindo dentro da própria franquia, né?
Uhum.
Mas o que Devil May Cry apresentou, ele apresentou antes de todo mundo. E muita gente se seguiu, porque a quantidade de jogos hack slash que a gente viu no PS2, no PS3, caramba, a gente viu muitos, né?
Sim.
O jogo em si, ele foca nessa história, é meio brega, né, às vezes.
É bem brega.
É meio não.
Tem um momento lá, pô, tem o momento da Trish lá.
É novelona mexicana.
Do SBT, Bruno.
Porra, o da Trish, ele merecia uma dublagem tosca, assim, sabe? Porque no inglês ele já é bizarro. Tipo, ele fala, eu queria ter salvado você e você não conseguia você pra luz.
My mother risked her life for me, and now you too. I should have saved you. I should have been the one to fill your dark soul with light!
Caraca, é a novelona, é o Elmo 6 bonito, acho.
E sabe o que é? Depois é que, logo depois dessa cena, ele chora, né? E aí é o Devil May Cry, né? E ele é meio demônio, né? Filho do demônio.
Sim, é. E eu fiquei pensando, é porque é. Tudo bem que a gente veio de dublagens maravilhosas ali de Resident Evil também, né? Aquelas dublagens absurdas. Ó, Ora, mexa, né?
Sim. É, mas a gente precisa lembrar que na época, nesse período aí, o pessoal não tava disposto a dar muito dinheiro pra fazerem dublagem de jogo, não, sim, né? Vamos ser bem honestos.
Mas eu acho que aqui, propositadamente, ele é brega, porque até a expressão corporal do personagem, ela condiz com a dublagem.
Até a direção da câmera, né? Tudo que ele pega.
Exato.
Né?
É. A câmera se afastando, ele... Oh! É, como é que ela fala? Vai pra luz, uma parada dessa assim.
É muito ridículo. Ele era pra eu ter te enchido de... A sua... Como é que é? A sua alma negra com luz.
Só que ele
ainda tem um duplo assim, sentido. Duplo sentido foda ainda.
E aí a câmera sobe, assim.
É foda às vezes a gente pensar isso aí, porque... Eu não sei se isso era um problema na época, mas... É, tem que lembrar que às vezes é um jogo japonês, né? Então, tipo assim, talvez também exista até uma barreira de linguagem na hora de escrever o jogo, né? Não é
necessariamente o cara... Né?
É, às vezes o cara não teve alguém trabalhando, sabe, do lado ocidental pra poder traduzir o que ele tava querendo dizer.
É, adaptar direitinho, né?
É, porque... Até porque do jeito que... As coisas que ficam é um bagulho muito duplo sentido, até bem malicioso, assim, sabe?
Não, malicioso ele é demais. O Edipo ali, menino, ele tá comendo solto, porque ele fala assim... É, eu quis salvar você porque você parece muito
parece com a minha mãe, né?
É muito esquisito. E aí foi o Mundus que criou.
Não, mas aí vocês também estão sujando muito a cena, né? Já vocês estão pintando aí...
Não, mas Bruno...
Mas nada. Ele, toda hora ele fala assim, ah, você é muito parecido com a minha mão.
Não, mas ele é...
Aliás, a minha você mão. É muito parecido com a minha mãe. Mas você não tem a honra dela. Vai embora, senão eu vou matar você. Aí logo em seguida, tá enfrentando o Mundus, aí a Trish presa. Aí a Trish se sacrifica por ele. Aí ele chora. E não sei o que. Depois ele deixa os amuletos com ela e deixa a espada ao lado dela. É. E ele vai lutar contra o mundo de novo. E a Trish aparece. E dá os poderes pra ele. E depois eles. A empresa juntos, a sociedade. Caraca, mano.
É, 20 minutos antes dele salvar ela, ela tentou matar ele.
Isso então, exatamente. Mas calma. É, vamos por partes aí, calma. Realmente o que atraiu ele pra ajudar.
Eu sou apaixonado. Bruno, eu sou apaixonado por você. Porque você parece com a minha mãe.
Não, não, calma, não,
a
calma.
A gente não tá pintando nada, não,
mas no começo já mostra,
o Dante que queria pintar.
Isso,
aí,
então. Ele decide ajudar a Trish, porque logo no começo você vê que ele olha pra ela e olha pro quadro lá que tem a foto da mãe dele.
Sim.
Ele realmente decide ajudá-la por causa disso, porque ela lembra muito a mãe dele. E ele, no decorrer dessa história, ele acaba descobrindo essa trairagem dela, que na verdade ela tava trabalhando pro Mundus nesse período, não só ela. O Dante, na verdade, é cercado de trairagem aí do próprio irmão. Então tem essa também. Então assim, se bem que no caso do Virgil não é muito trairagem, né? Mas tudo bem. Nesse caso, você entende, digamos assim, o change of heart dele, pô. Porque tudo bem, a menina tava lá na trairagem, mas depois sacrificou por ele. Aí ele vai e em retorno se sacrifica por ela. Eu acho que vocês estão enxergando muita maliciosidade também nas ações dele. Eu acho que ele tava de coração puro nessa hora.
Aquela época o mundo era mais puro, Bruno, de 2001.
Se tocasse ali uma música romântica ali, Bruno, você olha os dois assim. Aliás, fizeram muito isso, né? Clipes com eles dois, o Dante e a Trish, assim, com músicas românticas no, na internet, né?
Tinha que tocar Careless Whisper do George Michael. Imagina qual que é, do saxofonezinho? Uhum.
Pra clássico.
Que ficou clássico na internet por causa do meme da Foquinha da Meia-Noite.
Sim.
A Foca da Meia-Noite é um perfil no Twitter que toda vez meia-noite tem um clássico sendo tocado com saxofone e é uma foca tocando.
É um bom perfil, cara.
Mas muitas vezes durante o jogo tem esses momentos que são bregões assim. Eu acho até que faz parte, mano. É muito legal ver essa parte brega. Vira novelinha muito interessante. O Dante, ele tem um estilaço assim, isso, né? Que ele é muito... overact, né? Ele é muito melodramático, sim, né?
Isso virou identidade da série depois, assim.
Uhum.
Principalmente do 3 pra frente virou, de ser exagerado e descrachado, virou uma das identidades que a galera adora. Então, mas o 2 é o que tem menos, assim, que é até o jogo que, coincidentemente ou não, é o jogo que a galera menos curte. Mas o 3 pra frente...
Tem poucos momentos, assim, de aventura, de plataforma. O foco é no combate, né? O jogo inteiro é um jogo de ação.
Eu diria que o primeiro é até o que tem menos, assim.
Sim, os outros é bem dosado até. E tem, de novo, tem muito de Resident, mano. Aqueles puzzles safados de pegar... Pega o item do ponto A e leva até o ponto B. com tipo um monte de idiota, tá ligado?
E é o bagulho, é um lugar velho, né, que é cheio de negócio, nada a ver. Tipo, tem um avião dentro do castelo, sacou? Tipo assim...
Um avião. Um avião maravilhoso. Ele aparece no final, né?
No final do jogo você entende o que, é que tem um avião. Nem entende, não,
ele,
né? Mas assim.
E eles. O avião sai, ele dá uma pirueta e ele ainda fala: uhul!
Não, o Dante, mano. Tem. Eu tô lendo aqui uma entrevista do Camille que ele fala do porquê que o Dante é assim. E ele fala que ele escolheu que ele queria que fosse um personagem estiloso e porradeiro. E que as pessoas tivessem vontade de chamá-lo para uma festa. Então o Dante é esse cara, tá ligado? É o cara que você vai olhar e fala, porra, maneiro esse cara. Queria ser amigo dele. E aí ele criou esse personagem meio que da cultura pop dos games por isso.
É, ele é um baita personagem. E é muito legal, porque o jogo é muito divertido. Porque não é aquela parada, ah, vamos lá, vamos explorar aqui esse lugar. Primeiro que tem que separar. Esse jogo não é Resident Evil. Resident Evil é outra pegada. Aqui é um jogo de ação mesmo. Ele vai muito na onda do que o God of War fez depois ali, né? Aliás, o God of War vai muito na onda do que o
Devil May Cry
fez, né? Que é assim, momentinhos de puzzle, mas o foco é na porrada, mano. A gente quer dar porrada e fazer combo, né?
E até a ideia de lidar com momentos em grande escala, assim, claro que o God of War levou pra outro patamar, mas já tem muita coisa disso desde o primeiro.
Ah, os inimigos gigantes, né? Tem vários chefões aqui
que são grandes, chefe, né? Tem chefe pra caralho, e os chefes... Se não são todos, é quase todos, eles voltam.
Não tem chefe pra caramba, não tem.
Acho que não tem muito.
Pô, mas eles ficam voltando, caralho!
Não, ele tem poucos chefes que voltam muito. Esse que é o problema.
Vai, então tem lutas com chefes.
O Verde e o Mundus.
Aranha, mano, aranha volta.
Então, aranha e escorpião volta 3 vezes, pelo menos, dentro do jogo, cara, entendeu?
Como é que chama?
O bichão, a gosma lá, né? A gosma caveira também volta 2-3 vezes.
É, eles ficam voltando, tem momentos com lutas de chefe.
Isso, então assim, tem bastante vezes. Boss battles, mas bosses mesmo é o Aranha Escorpião, que é o Phantom lá, o primeiro.
São duas ou três vezes, agora nem lembro.
Três.
Então, de 2 a 3, porque depende se você mata ele. Tipo, então, tem o Virgil, que no jogo lá ele vem como Nelo Ângelo lá.
Isso, são 3 vezes também.
Isso, aí vem o Mundus também, e todos os bosses, não tem nenhum boss que você só luta uma vez, eu acho. Todos os bosses você luta mais de uma vez. Tem a gosma lá, a gosma da caveira, que é o Nightmare lá, que inclusive...
Isso.
É o negócio da depois da arma dele lá, o Nightmare, acho que é o Beta que é nesse jogo, é o Beta. E o...
São 3 vezes ela também.
Também.
E aquela coruja bizarra.
O que é um Griffon, na verdade, né?
Ah, tá.
É.
Então assim, e o Griffon você luta 3 vezes também. Ou seja, tudo bem, tem bastante boss battle, mas em quantidade de bosses mesmo, são os mesmos, né? Apesar que assim, se eles usassem esse recurso uma vez, eu acharia legal. Por exemplo, a luta lá da aranha escorpião. Você matou ela uma vez. Na segunda vez que ela aparece, seria legal. Só, caraca, mano, eu achei que tinha matado, ela veio. Agora, quando você fica os mesmos bosses o tempo todo, você sabe? Quando vem um boss e fala assim, eu sei que você vai voltar. Eu já tô ligado que você vai aparecer de novo em algum ponto, sabe? Você já tá ligado, entendeu?
É, a aranha volta num momento legal que do nada ela aparece no corredor.
Isso, tá, né? Então, esse momento é legal. Se fosse só isso, beleza.
Você pode matar ela naquele corredor, né, também.
Dá pra matar, ou você corre e entra na porta lá, que é onde você enfrenta aquele outro bicho lá, o leão lá, ou você enfrenta ele no corredor mesmo. Você pode matar ele de novo no corredor.
Então, o que vai definir se você enfrenta ou você corre, se você, o V-Trigger tá... Tá cheio ou não?
Achei.
Porque esse jogo aí, mano, é ativar o V-Trigger e ir pra cima, maluco.
E se não mandar
tiver,
bala.
Não, mas se tiver cheio ainda,
se você tá ativar, um migué. Se você ativar e for pra cima da aranha escorpião lá do nada também, você toma uma surra ali.
É porque tem um momento certo pra você pular, pra você fugir do raio dela e conseguir fugir dar no o primeiro ataque raio pra baixo. Já voltando, dando um ataque pra baixo, assim, acertando ela, que aí você consegue.
É, o esquema dela é o seguinte, é atingir por cima e aí você usa o V-Trigger pra dar aquela na cara... Pra tentar impedir que ela complete um ataque lá, né? Aí você consegue fazer.
Ainda no que o Juras falou aí, que ele é um jogo muito mais de ação do que de exploração, o lance do ranking, dá pra você explorar, até porque ele tem missões secretas e tal, no próprio cenário, ou pra encontrar as orbezinhas, as coisas que você tem escondida. Uma das coisas que faz você tirar nota boa ou não no ranking quando você termina aquela missão, é o tempo que você levou pra passar aquela missão. Então, se você explorar muito, você é punido com um rank pior no final. E aí, de novo, eu volto naquela época, o pessoal ainda tava entendendo como é o sistema de risco e recompensa do jogador, tá ligado? Porque não tem muita lógica, você pode explorar, beleza, você vai encontrar itens e coisas secretas, só que se você explorar muito, o seu rank é pior ao final dessa missão. Então o que, que o jogo quer que você faça? Você passa rápido ou você explora?
E você ganha menos orbes vermelhos, né, quando você depende do rank.
Então. Que é o que você vai usar pra fazer os upgrades. Então,
é.
Então jogando hoje em dia, você percebe que ainda não tava muito bem definido isso de... É um jogo que é pra explorar pra caralho, pra achar as coisas secretas, até as próprias armas do jogo, ou é pra eu tentar passar rápido pra caralho pra eu ter um rank melhor?
É foda que a própria parada do ranking também vem de Resident Evil, né? Só que feito de forma diferente, né? É o jogo inteiro, é.
Acho muito massa o visual do Virgil. A gente vai ver mais sobre a história dele nos outros jogos, né?
É, essa aqui a gente vê frente.
Bem pouco. Aliás, a primeira vez que a gente encontra ele, ele é um... é um demônio, né? Eu chamo de Ângelo, né? Nelo Ângelo. E aí quando ele ganha do Dante, e aí ele tá segurando o Dante assim, o amuleto meio que desce assim do peito do Dante. E aí ele vê o amuleto e vê a foto assim da mãe. E aí ele fica. Ele se assusta e aí vai embora, né? E aí depois você encontra ele de novo e você descobre que é o irmão do Dante, né? O Virgil, né? E só depois que você mata ele que você consegue unir os dois amuletos. E aí você consegue ir pro inferno, né? É, faz parte da história do jogo. O que vocês acharam da batalha final quando o Dante ele se transforma no espada?
Que vira o jogo de navinha?
É, vira.
É, na verdade, o jogo, vocês precisam lembrar que ele tem não só esse momento, mas ele tem outros momentos que mudam o gameplay do jogo. Por exemplo, a parte lá do debaixo d'água, que tem a Nirogan, que é um jogo
primeira de primeira pessoa na água.
O Evandro tá falando que é um jogo que não precisa ensinar as coisas, mas nessa parte, até eles sacaram que era muito ruim, que eles dão um tutorial completamente novo de como jogar o jogo. Porque
é muito diferente.
Muda completamente. E é ruim demais dentro d'água, acho que é uma das partes. Depois você acostuma, você pode até, dependendo da situação, você pode até passar correndo, assim, dos poucos inimigos que tem na água também. Mas é uma parada que não funcionou muito, assim, né? Talvez muito por conta do que é na época. E hoje em dia, experienciando, tem que rever uma parada muito ruim.
É, eles queriam tentar trazer uma coisa diferente, né?
Sim, sim. Eu até entendo a intenção, mas é... destoa um pouco dentro do que é o resto do jogo, assim, sabe? Até porque eu tô pensando, pra um jogo de 2001, o loop de gameplay, a movimentação é muito boa, cara. Muito fluida, muito rápida, assim, é gostoso de controlar. Funciona bem até hoje, sabe, no geral.
É mesmo,
é. Só nesse momento, assim, de dentro da água que uma parada fica bem nada a ver, assim, sabe? É controle invertido, sacou? Naturalmente, é uma parada que nem se usa mais também.
Então, mas nessa parte, o final que o Juras puxou aí, é o que eu falei. Você sente que, cara, parece que ele foi arriscando e se soltando cada vez mais durante o desenvolvimento do jogo. E aí rolou uma reunião e falou, pô, e se a gente botasse uma parte debaixo d'água em primeira pessoa? Seria da hora, hein? Porra, coloca essa porra aí, já era, caralho. Aí chega no final, porra, podia virar um jogo de navinha essa merda, hein? Demorou, manda bala. E aí, é o que o Bruno falou.
Depois sai fugindo no avião.
O final. Se a gente já comentou que a história é novelona e que o Dante é canastrão foda, cara, o final é maravilhoso. Nada faz sentido naquele final. É total Resident 4 também, que é o lugar quebrando e ele fugindo com interesse amoroso e tal.
Não, do nada a Trish aparece, passa os poderes pro Dante, ele solta um Hadouken lá no Mundus e.
Final doideira.
É isso. Mas no fim, é legal porque é um jogo que acaba com aquela sensação de, caraca, eu quero jogar mais, cara.
Uhum.
Não tem mais aí não, rapaz? Porque termina com a duplinha, né?
Jogar com ela, né?
E mudam até o nome da empresa, né? Que vira Devil...
Never Cry.
Never Cry.
É porque é na hora que ele fala pra ela, né? Que ela tá chorando, né? Aí ela fala assim, ele fala pra ela, demônios não choram, né? Você tá chorando, você não é mais um demônio. E é por isso que eles mudam pra... Ele fala assim, Devil... Ele fala pra Devil Never Cry.
É uma forma de identificar os demônios por aí, né? Só assim, como é que você identifica um demônio? O demônio nunca chora. Porque até você fazer alguém chorar, né? Tem um chão aí, né?
Jurandir, se você não quiser ficar chorando feito o diabo pelo resto da sua vida... Você quer mudar a sua vida? Chega de chorar e decidiu tomar uma decisão. O que você precisa fazer?
Olha o Momento Aluna chegando, rapaz! Momento Aluna! É sempre assim agora, né? É uma pegadinha que você não tá esperando.
Momento Aluna no seu ataque de oportunidade. Se você não quer ficar chorando pelo resto da sua vida, chega de chorar. Tome uma atitude
Parece música dos anos 80 isso aí, hein, Bruno? Chega de chorar. Axé, sabe? Axé dos anos 80 e 90?
Sim.
Chega de chorar. Chega de sofrer. Dorime. Vamos fazer um curso na Alura.
alura.com.br/promoção/99vidas. Acessando por este link, você já ganha R$100 de desconto. R$100.
R$100 já é uma grana considerável, mas o valor que você recebe em conhecimento é muito maior, porque neste momento, como já ultrapassamos a marca de 1.000 cursos, estamos com 1.012 cursos na Alura, ou seja, você faz assinatura e tem acesso a qualquer um desses 1.012 cursos aí, gente. Lembrando que é importante, todos esses cursos que você faz, além de conhecimento que você adquire, você pode até levar certificados de participação desse curso. Ou seja, você pode ir lá mostrar pro amiguinho, falar assim, eu fiz sim, olha aqui.
Bonito. Acessa aí alura.com.br/promoção/99vidas ou link na postagem para você ir direto e conhecer os cursos maravilhosos da Alura e acrescentar, engrandecer o seu conhecimento.
Mas sabe uma coisa também que é importante a gente falar da questão da variedade do combate? São as armas também. A gente mencionou, o Evandro mencionou rapidamente a shotgun que acha, mas ele começa com um arsenal básico. Ele tem a primeira espada dele lá, que é a Force Edge, né? E aí logo em seguida ele já acha a Alastor, que é aquela espada de raio. Que aquela parte ali é complicada de você aceitar. Tudo bem, a primeira vez que ele tira a espada faz sentido, mas nessa o corpo dele atravessa pela base da espada, não faz o menor sentido aquilo acontecer, porque não é só lâmina.
É o demônio.
Bruno, você quer gastar sentido nesse jogo?
É o demônio, filho de um semideus mitológico, matador de demônios também.
É.
Aliás, né, se você for pegar a história do Devil May Cry e lembrar de uma série que é popular e ficou, acho que tá até hoje, e acho que finalizou esse ano, foi ano passado, foi o Supernatural. Tu lembra de Supernatural?
Ah, não me compara com Supernatural.
Não, calma aí, tô comparando que o Supernatural tem um plot muito parecido com a história do Devil May Cry.
É, porque lida com essas divindades também.
Dois irmãos caçadores de demônios, aí o pai é um grande caçador de demônios, a mãe foi morta, né? E aí eles estão procurando essa vingança contra os demônios, etc. É muito parecido esse plot, né?
Do Supernatural. Ah, a gente falando aí que os... de quem que é o Supernatural?
CW
copiando a Capcom aí, então, Bruno.
Aí, falou. Bruno. Plágio?
Não acha não, Bruno?
Plágio, total. CW é só isso que CW
faz. Inclusive, ainda tá rolando a última temporada de Supernatural.
Caramba.
Não acaba nunca também.
15ª, é a última, tá? É a última temporada. E teve até um crossover recentemente do Supernatural com o Scooby-Doo.
Caralho, como renovar a franquia, né?
Vocês não souberam disso? Como não souberam, mano? Caraca, um clássico, mano. Tu botar aqui a Supernatural.
Aliás, desculpa, eu só pra voltar no assunto aqui, acabei trocando o nome das espadas. Eu coloquei o jogo aqui agora. A primeira espada, a Force Edge, é a espada que vira a espada do Sparda lá. A primeira arma dele é a Rebellion, que começa lá com ele.
Que você quase não usa.
Alastor, porque você acha a Alastor logo no começo.
É, muito rápido, sim.
Aí tem as pistolas lá, que é a Ebony and Ivory, que inclusive belo nome, né? Ebony
Nomes
and Ivory.
Da hora demais também.
E aí depois você acha Shotgun lá
música,
na,
né?
Na biblioteca.
Tem a música.
Isso, é da musiquinha lá. Ebony and Ivory. Isso aí. E aí tem a Shotgun que ele acha lá na biblioteca, né? Que aí o Evandro até falou que dá pra perder, porque você tem que subir no espaço onde ela tá. Ninguém menciona nada pra você dela.
Bruno, você tem que subir e quebrar uma escrivaninha na espadada.
Isso.
E o jogo não te ensina, porra, não tem que te dar pra quebrar nada, não.
Te vira, chapa.
É, ele tem os itenzinhos do Resident, que são as coisas brilhantes que você consegue pegar apertando o quadrado. E aí, você não pensa que você vai quebrar coisas pra pegar item, tá ligado? E você simplesmente pega uma arma do jogo desse jeito.
É, tem alguns puzzles que você só sabia quando saía em revista, né?
É que nem
os jogos antigos, né? Porque quando você não dá nenhum sinal do que é pra fazer, você tem que ficar tentando adivinhar. É que nem eu jogando Resident Evil 1 japonês e naquele corredor dos quadros. E aí você ia na doida. Eu lembro num carnaval, até falei no podcast que a gente fez sobre Resident Evil 1. Eu lembro num carnaval, eu tinha levado o videogame, o PlayStation 1, pra casa de praia. E eu passei lá o carnaval nessa cena. Puta merda, não consigo mais fazer nada no Resident Evil porque não passa essa cena. E aí, na cagada, consegui fazer a ordem certa dos quadros e passar e progredir no Resident Evil 1, porque é umas coisas difíceis.
Até no Devil May Cry mesmo, em relação a quadro, tem um momento lá que você tem que pular dentro do quadro, igual o Mario 64, sacou? E quando que eu ia lembrar, quando que eu ia saber que eu tinha que fazer isso, tá ligado? No jogo de
demônio, capeta. Ah, mas isso é importante a gente mencionar. Além das missões normais, ele tem missões secretas que você tem que fazer umas coisas que não tá descrito. Por exemplo, nessa na luta lá com o Aranha-Escorpião lá, você precisa, se você quiser acessar uma missão secreta, voltar e pular pro negócio pra acessar a missão secreta. Então, assim, dentro do jogo, além das missões normais, ele é cheio de missões secretas que você tem que fazer umas coisas, assim, sem ter contexto, sabe?
Não, teve um, eu tava jogando ontem à noite de novo, Bruno. Aí teve uma que eu falei, caralho, não faz sentido isso. Eu tinha acabado de passar uma missão e aí ele começou a próxima da última porta que eu entrei. Aí eu, cara, será que dá pra voltar aqui? Eu fui apertar só pra ver se dava. E aí era, missão secreta.
Missão secreta.
Mate esses 50 bichinhos no chão lá, tá ligado?
É os filhotes dela.
Mas eu não tenho lógica nenhuma. Porque sim, tem uma missão secreta aqui, tá ligado? Nada te disse que poderia ter.
Tem uma dessas secretas que é de matar os bichos, que é matar os bichos sem arma nenhuma.
Pisando,
caramba,
né?
Como é que eu vou fazer isso? É, só que aí você tem que pisar neles, olha que bagulho. É umas aranhazinhas, né?
Exato, e de novo, em nenhum momento do jogo... Antes daquilo, ele te explicou que daria pra você andar pelo bicho e pisar.
Em Resident Evil, a gente consegue também pisar nas aranhazinhas, né?
Sim.
Você lembra? Você anda e
sim,
você vai...
em cima das filhotinhas da aranha grande,
São coisas, são referências, mano. Referências.
Ah, o Bruno tá falando das armas, tem mais a outra que depois você usa... Dependendo até dos inimigos é melhor, que é aquela Ifrit, né? Que não é nem uma espada, é tipo um...
É uma...
Um soco inglês do capeta, assim, né? Porque... Pega
é um gauntlet que chama, né? Eu não esqueci como que chama, mas é uma manopla. É uma manopla, você usa uma manopla. Manopla,
isso aí, é verdade.
Mas de arma, é que são muito arma massa, de fogo, né? Arma de fogo, lança-granada e acaba com o jogo, né? É meio quebrado.
Que também você pode não pegar, né? Ela tá num canto lá... É. Acho que é num lugar que você tem que abrir um buraco, né? E ela tá do outro lado da sala, assim. Que talvez você nem pegue também.
É, porque não tem sinal nenhum, né?
O que é pior, o caso da lança-granada, a shotgun, pelo menos você consegue encontrar num outro lugar depois no jogo. Acho que a shotgun e o Nightmare Beta, o Nightmare Beta você consegue achar, mas o caso da lança-granada é só numa missão específica que você consegue achar.
E ela é roubadaça mesmo, igual o Ivan.
É.
Não, você ficar de longe atirando, você pode vir quem for, que não dá nada. E outra coisa também de gameplay, que se você vê que foi uma decisão daquela época e que depois alguns jogos tiveram, é a parada de você conseguir cancelar a animação, mano. E não era muito comum.
Isso é muito útil, caraca.
E aí, é uma decisão que fala, gameplay vai ser X ou Y, é esse tipo de coisa. Porque você consegue, igual na época da lança, quando você pega a lança-granada aí, dá pra você atirar, dar uma canceladinha pra atirar de novo, e aí você cancela o tempo de carregar dela, porque ela tem um carregamento um pouco maior do que as armas menores, tá ligado? E aí isso faz o combate ser mais frenético ainda.
Isso até pros combos, né? Porque você tem as habilidades que você compra, né? E aí você ganha a chance de você combinar os ataques, né? E criar combos diferentes e tal. E, por exemplo, nos outros depois isso passou a ser uma coisa que ele já tem, mas até, se não me engano, o ataque de você jogar o inimigo pra cima, você tem que comprar ele, eu acho. Acho que você não tem ele de cara também.
Não, aquele da espada, você tá falando?
É a espadada, tem pra trás.
Tem sim.
Qual que ele... Mas é o de perfurar? Não lembro, tem alguns que ele não tem obrigatório. Mas aí, e é outra coisa, você compra, ele não te explica na hora como é que faz também, não. Você tem que abrir lá no menu, né?
Isso.
Ataque, lá na espada e ver como é que faz cada um. E aí esse negócio de você cancelar a animação também varia até porque às vezes você tá no meio desses combos aí, só que aparece um inimigo, você quer trocar o ataque que você quer fazer também, você consegue fazer. Né? E essa parada dele, o stylish action... Vem muito do que o jogador quer fazer também, né? Porque ele é um jogo... Aquela parada que é clássico aqui, que o Evandro falou do God of War, que é quadrado, quadrado, triângulo. O Devil May Cry pode ser triângulo, 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 triângulo também, sacou?
É. Ele pode ser Rocket Launcher, Rocket Launcher, Rocket Launcher.
É.
O jogo inteiro depois que você pegou.
Só que o que você tem de opção pra poder transformar os combos e tal... Claro que depois, a partir do 3 principalmente, virou uma loucura gigante.
Mas assim, melhorou muito também em termos de opção no 3.
Sim, né? estilo de combate diferente, né, e tal. Mas desde o 1 aqui, ele já tinha alguma coisa assim pra quem quiser ter o tempo de estudar o sistema e tentar encaixar os combos, ele vai criar coisas diferentes que não vão ser só triângulo, 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 triângulo. envolve muito até coisa de direcional e tal, né?
Sim.
Não é nem o comum, assim, não era o comum, né?
Ele é um jogo, assim como um jogo de luta, ele te dá a chance de dominar, né? Aquele sistema e aquele personagem. E como ele falou, você consegue ser um Dante estiloso pra caralho desde o 1, mano. Isso, você vê vídeo do 5 hoje em dia, dos caras loucura, deixando o inimigo no ar meia hora e foi com um combo de 1000 hits, mas lá no 1...
Exagero demais.
Já dava pra fazer coisas parecidas. Isso é um pró, é algo historicamente importante, muito legal.
É a essência, né? É a essência do jogo, né? Você permanece e você evolui. E é um jogo que dá pra você zerar aí, o quê? Umas 6 horas, assim? Ele é menor que os Resident Evil.
Menos,
né?
menos.
Se for na loucura, até menos, 4, eu acho. Vou só passando, sem ficar...
É, a primeira vez que você tá jogando, deve levar umas 4 horas, 5.
Acho que mais, não?
Não.
Acho que dessa vez eu joguei, foi umas 5. Deus me
livre. Não, né? A primeira vez eu acho que é mais, Bruno.
Porque, cara, depois que você sabe os macetes, já você consegue terminar em 2 horas, velho. É muito rápido você terminar.
Não, sim.
Não, até aí os caras terminam Resident assim também, caralho. Se eu vou falar de speedrun aqui, não tem como.
Mas é o que a gente tá falando, ele tem. São 23 missões, né?
Uhum.
Cada missão dura entre 10 e 20 minutos no máximo, assim.
Sim, então, chutando alto, né?
Chutando então, alto, muito alto.
E tem missão que dá pra você, se você souber mesmo, lembrar tudo, dá pra você sair correndo e passar ela em 3 minutos, sacou? O bagulho assim. Uhum.
Mas eu acho que 5-6 horas é uma duração.
É, jogando honestamente. Jogando com uma pessoa normal é 5-6 horas.
É.
É. Aproveitando o jogo, né?
Sim, exatamente.
Aproveitando o jogo. Não correndo desenfreadamente e fazendo tudo rápido. Inclusive, eu nunca gostei dessas coisas, de você passar pelo jogo. Eu vejo alguns gameplays aí no YouTube, a galera jogando jogos novos aí, essa galera que faz gameplay, né? Cara, o cenário gigantesco, você claramente vê os itens tudo brilhando e os caras passando voado, assim.
Eu também demoro muito, pé.
Caraca, eu vou... Eu fico... Eu sou muito... freak nisso, porque eu fico me esfregando na parede imaginária, assim, procurando coisas no chão, sabe?
Ô, louco.
Eu também, sou um péssimo jogador. É, porque eu fico procurando as coisas, porque eu sei que eu não vou voltar ali, e normalmente eu jogo só uma vez. E, aliás, Devil May Cry é um jogo que você joga uma vez, e se você jogar de novo, você consegue ainda ter uma boa diversão, mano. Você se diverte bastante, porque você já sabe o que fazer, e aí você pode até aumentar o nível de dificuldade, né?
E tem destraváveis também. Ele incentiva o replay
para os destraváveis. Então, é isso que eu ia falar. Aquelas paradinhas que você compra para novas habilidades e tal, não dá para comprar tudo em uma jogada só, né?
Então, dá se você fizer o seguinte. É que tem certos pontos do jogo que você consegue farmar. Você consegue farmar Red Orb.
Não, mas jogando que tem uma pessoa normal, Bruno. Sem jogar pensando nisso. Você falar, só vou jogar e vou tentar habilitar tudo. Não dá. Aí justamente entra o que o Juras falou. O jogo tá, ele te incentiva a jogar de novo. E ver até outras formas de jogar. Como é uma forma rudimentar de árvore de skills, tá ligado? Você jogar de novo o jogo.
Futuramente ele virou cada vez mais sobre jogar várias vezes, né? Ele tem playthroughs diferentes, depois você passou a ter personagens jogáveis diferentes e tal. O primeiro acho que ainda tem um fator replay bacana, mas depois, assim, os jogos viraram muito sobre ter esse fator replay, né? E depois eles ganharam coisas extras, assim, muito pensando no próprio combate, que também, o combate também ficou cada vez mais foco da franquia e tal.
Mas isso é um assunto pra outro podcast. Vamos pras notas aqui? De 0 a 99 vidas para Devil May Cry. Começando com o Felipe, por favor.
Cara, eu fiquei um pouco impressionado com o quão bom esse jogo ainda é hoje, assim, sabe? Pensando que, como a gente tá falando, ele tem quase 20 anos aí, 19 anos. É uma experiência muito boa ainda. E eu, com o passar do tempo, os mais novos, assim, são jogos até que eu começava a jogar até o 4, 5, joguei algumas horas, mas eu sempre parava, assim, porque é jogos que tem combate é maçante no sentido de tem muito combate, sabe? Você tá numa arena, assim, aí você mata todos os inimigos, aí vem mais uma onda, você mata todo, vem mais uma onda, mais uma onda, mais uma onda. Isso é uma coisa que não rola tanto no primeiro, né? Ele ainda tem um balanço que, pelo meu gosto, é até melhor de um pouco mais de exploração, um pouco mais de puzzle, tem o backtracking, que é uma coisa que pessoalmente eu não ligo muito. Então, cara, provavelmente ele é o que eu mais curto da franquia, assim. Então vou dar aí
as telas.
O 5 eu nem terminei exatamente por isso, porque ele ficava nessa parada de... Eu chegava numa arena e matava os 10 inimigos que tinha lá, e parecia mais 10. Ele era muito focado no combate, por mais que eu entendo que é o que a galera, principalmente os maiores fãs da franquia, querem, assim. Eu curto muito o que o primeiro tem nesse lado de exploração e tal, sacou? Uhum. Então, por exemplo, o 5 eu nem terminei por causa disso, porque é um jogo que eu joguei algumas horas ali e pra... eu fiquei meio cansado, assim. Enquanto, pô, agora a gente foi jogar pra gravar agora, cara, eu joguei tudo em 2 dias, assim, duas sessões rapidinhas, assim, porque eu queria jogar aquele jogo que eu tava curtindo muito mesmo, sabe?
Uhum.
É, eu acho que ele tem os problemas, assim, como eu falei, aquela fase da água, as partes, não a fase da água, mas as partes que ele tem debaixo d'água são um pouco complicadas. A câmera não funciona tão bem todas as horas, então é que...
Nossa,
por ela ter esse dinamismo...
Não, a câmera, então, você joga... É. Jogando hoje em dia, pensando no que a gente já tem hoje em dia, como que é aquela câmera, é o que mais atrapalha, eu acho.
Tem hora que o inimigo tá simples. O inimigo, o projétil que vai te acertar, sei lá, tá totalmente fora da tela, né? E ele tem uma variedade até bacana de inimigos, assim, mas tem momentos também que. Parece que aquilo que o Bruno falou, eles reusam muito os bosses, os próprios. Tem inimigos que não são bosses, mas talvez mini bosses também que aparecem o tempo todo também, assim. Ele tem esse reuso constante e tal. Mas mesmo com esses problemas, cara, eu fiquei impressionado que um jogo de 2001 é gostoso de jogar, assim, e é uma parada, é como a gente fala, um jogo que é muito rápido, é um jogo em 3D do começo dos anos 2000, e a movimentação é bacana e o combate é rápido e funciona bem, assim, que não é uma parada que se espera muito de jogos que já tem quase 20 anos aí. Então eu vou dar aí 90 vidas honestas aí, cara, é uma experiência bem bacana.
Olha aí, Evandrinho.
Cara, concordo com praticamente tudo que o Felipe falou. Realmente, eu joguei na época, e é muito legal a gente ter conseguir fazer esse jogo, esses acessos de, pô, ter jogado bem o jogo na época, e jogar agora de novo pra olhar com a visão, todo o background histórico de gamers e nossas gamer tags aí no mundo afora, mostrando que a gente jogou o jogo pra caralho e tudo mais, e conseguir ver aonde que, por que que se teve a decisão naquela época, e o que aquela decisão desse jogo naquela época fez com todos os jogos que vieram depois dele. E como eu falei lá no começo do cast, dá pra entender o porquê a galera pedia tanto que a gente falasse desse jogo aqui no 99 Vidas, porque realmente tem muita coisa que tá ali que, cara, pavimentou e fez um monte de gente, depois dele, ter decisões de design nos jogos e tal. Eu também acho que é um jogo gostoso de jogar até hoje. Dá pra jogar várias vezes e terminar, principalmente porque hoje em dia a gente não tem mais jogo curtinho, a gente tava falando isso em off aqui. Não tem mais esses jogos de 5, 6 horas, mano. Ou é um mundo aberto, loucura, 30, 50 horas... ou é o indizinho bem menor de uma hora. Então, não tem muito... Não é muito popular hoje em dia jogos com essa duração que o Devil May Cry tinha naquela época. Então, dá pra jogar tranquilamente, é gostoso. A minha crítica também vai muito em contra em relação à parte da câmera, que tem hora que você morre porque vê um ataque de um lugar, de um campo de visão que você não viu. E aí, você vai fazer o quê? Nem dá tempo de desviar. Tem hora que é muito ruim. Apesar que é aquilo, decisão daquela época. Eles fizeram o melhor que tinha naquela época, mas comparando com câmeras de hoje em dia, é meio chatinho de jogar. Outra coisa também que eu acho que é ruim, ele tem uma subida de dificuldade do nada, no meio do jogo. Parece que faltou trabalhar um pouco mais o balanceamento, sabe? Você tá tudo fácil, tá passando várias salas, avançando e tal, tudo tá muito fácil. Aí do nada vem, sei lá, o dobro de bicho que tá acostumado que vem, e fica um momento difícil pra caramba, sabe? E aí dá uma quebrada no ritmo em relação à dificuldade pra mim. Mas, cara, é um jogo que provavelmente faz parte da história dos videogames aí. Quem não jogou na época tem versões HD aí, coletando e tudo mais, facinho pra comprar. Recomendo que jogue, porque você vai jogar um pedaço da história se você jogar esse jogo. E também vou dar 90 vidas, porque é um bom jogo até hoje.
Muito bem, vou dar aqui minha nota. É, lembrar que Devil May Cry tem uma animação, né? Foi lançado uma animação que se passa ali mais ou menos entre o primeiro e o segundo. São 10, 12 episódios, mais ou menos. Uma animação bem bonitinha, inclusive. Tem revista em quadrinho do Devil May Cry, foi uma franquia, né, que
virou um negócio.
Tudo, né? Eles tentaram fazer um filme, mas eles viram que...
Dante no Smash, fique ligadinho, amigo ouvinte, colega da Nintendo, fã da Nintendo.
Mas é um jogo que eu tenho uma nostalgia muito grande, foi um dos primeiros jogos que eu vi pra PlayStation 2. Eu fiquei meio que encantado e na época quando eu joguei eu fiquei apaixonado, porque era uma mistura que eu não tava esperando, espadas e pistolas. Era uma coisa que a gente não via costumeiramente. Sim. Aliás, a gente não sei nem se a gente tinha visto.
Final Fantasy VIII mandou um abraço aí pra você, o Squall. Mandou um abraço.
Exatamente. Mas você não joga... É só nas cenas de luta, né? Aqui você tem total controle sobre esse tipo de combate. Era um posicionamento bem diferente, assim, sabe? E eu entendo que esses problemas de câmera... E é difícil, né? Tem alguns jogos de começo de franquia que, se você analisar em retrospecto, você vê que os jogos foram melhorando com o passar dos anos. E não tem o que fazer, né, cara? Era o que tinha naquela época. Muitas vezes, por exemplo, as câmeras dos próprios Resident Evil não são muito boas, né? A diferença é que às vezes a câmera fica paradinha lá, né? Paradinha no cantinho assim. Exceto quando você atravessa determinado espaço de uma área específica que ela muda de posição. Mas para um jogo frenético como o Devil May Cry, ele precisava de uma câmera ou mais fixa, né, para você, né, ficar vendo as coisas ali.
Que é o caso do God of War, por exemplo, que faz
uso exatamente. De câmera fixa. Foi uma coisa que eles viram assim, ó, no Devil May Cry não funcionou, a gente não pode repetir aqui, e fizeram diferente, né? E acho que isso é um aprendizado, mas muito disso só foi possível porque o Devil May Cry começou tudo isso. Então ele tem um mérito gigantesco e a gente que gosta desse tipo de jogo, a gente tem que ser muito grato a Devil May Cry, que é uma franquia que trouxe muitas coisas diferentes e continua trazendo muitos jogos diferentes aí que eles estão testando, né? Eles vão tentando melhorar algo que eles bolaram. E é muito difícil você fazer isso e tentar trazer coisas novas. Esse primeiro jogo eu acho excelente, é um jogo que é muito fácil de rejogar, até porque tem a HD Collection, né? Que dá uma melhorada no visual e tudo mais. Exceto na CGI, né? Que a CGI é a do PS2.
É aquele Cassiopeiazão bonito.
Mas foi como aconteceu com God of War, né? Uhum. God of War também, ele teve sua coleção HD. E ele, o jogo fica mais bonito, mas era o CGIzão, né? Aquele dele lá gritando e tudo mais. Aqueles antigão e tudo. Mas é um jogo daquela época, né? É um jogo de 2001, 19 anos. É um clássico e eu vou dar 95 vidas da Devil May Cry. Bruno?
Bom, vamos lá. Eu gosto muito do primeiro Devil May Cry. Eu concordo com o Felipe quando ele diz que é o que tem o melhor ponto de equilíbrio da franquia entre essa questão da exploração e do combate. Daí pra frente ele começa a desandar um pouquinho mais pro lado do combate. Apesar de, se você parar pra pensar, na cabeça da Capcom faz sentido, porque era o que o pessoal mais gostava no jogo, né? Eu acho que tem um outro elemento aí também, que nos jogos mais pra frente da franquia acabou, como o Hideki Kamiya deixou a franquia de lado e foi pra mão do Hideaki Itsuno, que é um cara de jogo de luta, faria sentido que os Devil May Cry dele focariam ainda mais nos jogos de luta.
É, ele ainda pegou uma bomba ali no 2, que ele pegou meio que o final do desenvolvimento.
Exato,
né?
Não, o 2 é...
Mas do 3 pra frente foi o jogo dele, e
o
aí...
O 2 só tomou 3, pedrada, 4, hein, mano? Não, até eu hoje, eu acho que eu nunca vi uma pessoa elogiando o 2.
Pois é. Mas, assim, apesar de eu gostar muito do 3, e aí eu até meu coração fica dividido entre o primeiro e o terceiro, qual que é o melhor, porque eu gosto muito das opções de combate do 3, mas eu concordo que esse equilíbrio aí de ser um jogo que não fica só nessa coisa de arena, você encontra no 1, sabe? Eu concordo com a questão das câmeras também, e eu acho que o problema aí foi que eles não conseguiram se decidir exatamente o que eles queriam. Porque tem momento que você percebe que eles queriam colocar uma câmera 3D ali e a câmera não fica nem fixa, nem 3D e nem...
Uhum.
Então tem uns momentos de câmera dinâmica do nada, assim, que atrapalha muito no combate.
Quando ela
muito.
Tá nas suas costas, Bruno, aí você tá movimentando ele pra baixo, sei lá. Aí enquanto você tá fazendo isso, ela vira pra frente. E aí você... Cara, o que aconteceu aqui? Tipo, você dá uma parada, porque ele tem aquele... O controle dele é... Você controla o lado que o personagem vai, né? Não, uhum. Não necessariamente pra onde você tá apontando, é pra onde ele vai, como os jogos de hoje em dia. Descendo escada, aquela escada de caracol maldita lá. Dava uma sensação estranha pra caralho quando rolava isso. A câmera tá no ombro, aí vira pra frente dele.
Eu acho que tem umas decisões de câmera aí bem equivocadas no primeiro. Mas no geral eu gosto muito do jogo, eu gosto do combate. A questão da variedade dos inimigos eu também concordo que poderia ter um pouquinho mais, talvez. É o que eu falei. Você vê um boss de novo pela primeira vez é até legal. Você fala assim, caramba, esse cara, que resistente. Quando todos os bosses fazem isso... perde um pouquinho do encanto, né? Mas o jogo é muito divertido, isso eu não vou negar, excetuando algumas partes aí, como a questão das fases em primeira pessoa debaixo d'água lá, os segmentos, né, que na verdade não são fases inteiras, mas os segmentos de combate em primeira pessoa embaixo d'água são... acaba quebrando o ritmo do jogo, sabe? Mas no geral eu gosto muito do jogo, eu gosto muito da franquia, e o engraçado é que pouca gente sabe, mas essa franquia tem até números bem consideráveis. A franquia como um todo já vendeu cerca de 20 milhões de unidades, então não é qualquer coisa. Então eu até fico feliz que a Capcom tenha decidido voltar com ela no 5 e fez um certo sucesso aí, gozou de um certo prestígio. Minha nota pro Devil May Cry 1, ele isolado no vácuo, 90... 90 e...
Calculando o MIC...
É, tá.
93 vidas, vai. 93.
Aí, peraí, bom ano, bonito. Bom ano, hein? 93 é um bom ano.
Você vê que ele fez a conta, mano. O sistema do Bruno de dar nota é muito curioso.
Lembrando aqui do boss final, mano. Caraca, você passa o jogo todo jogando a luta no chão, aí você começa a vir uma navezinha.
Não, é doideira. Final é um espetáculo à parte.
Eu queria, né? Lutar como espada no, contra
o mundo. Não, mas você tem a oportunidade. São as três. Você tem três oportunidades de lutar com ele.
O que mais tem é a espada antes, né?
Não, mas a luta final. Final.
Mas ali é que você assumiu a forma definitiva do bichão, Jurandir.
Você tá o bicho ruim vindo, né, cara?
Aí você virou uma nave. Ó, range agora, pô.
A segunda parte dele é um pouquinho mais tradicional, né? Mas aí depois vem a parte do avião também.
É que nem quando você vai lutar com no Final Fantasy VII, lembra? Aí você começa a tirar as camadas lá do Sephiroth e ele se transformando, não sei o quê. Aí a última luta é meio que um, né? Você só aperta dois botões assim e vai, né? É a luta final, só você e o Sephiroth sem roupa, sem nada, sem coisa nenhuma. É mais pra fechar a parada, né?
E pra tocar a música, né? No caso do Final Fantasy é pra tocar a música.
Mas toca a música desde a primeira, do começo. Você entra no Sephiroth, tan, tan.
Pra reforçar, tan, pra ficar mais épico ainda.
Enfim, falamos sobre Devil May Cry 1. Vamos falar sobre os próximos no futuro aí. Tem um 2, tem um 3, tem um 4, tem um 5. Até sair o 5, já tem saído o 6 e o 7.
É, mas o 2 vai virar um programa inteiro, vai ser um pedacinho do programa.
O 2 eu acho que ele pode nem ser citado, né? O 2 poderia. Eu acho
que o packzão Devil May Cry 2 e 3.
Não, o 3 é bom, você é louco? Não. Dois,
então, tio Pack, a gente fala 10 minutos do 2 e 40 do 3.
O 3 é bom, Evandro, porque ele vem na época em que a Emolândia está bombando. Sim. No mundo.
Welcome to my life.
Exatamente. E aí o visual do Dante, ele é muito bom, vai. É, inspirou muita gente, inclusive. Mas é um jogo que a história dele é muito maneira.
Os bosses são bem mais memoráveis, assim, também, até de design. Sim. E tal.
Mas a gente ainda tem uma estrada, né, pra chegar lá, tem o 2.
Em qualquer 10 anos aí, a gente fala do 2.
Cash 800, né?
2030, amigo ouvinte.
Eu acho que vem logo aí. E antes da gente finalizar esse programa maravilhoso e histórico, você gostou? Eu sei que você gostou, você queria, você pediu. Pro 99 Vidas acontecer todas as semanas... E acontecerem edições maravilhosas como esta, nós temos colaborações dos nossos amigos lá no PicPay, rapaz. Muito simples, baixa o aplicativo do PicPay na Apple Store ou na Play Store, né, do Android e tudo mais. Pesquisa PicPay, tudo junto. E você vai baixar esse aplicativo lindíssimo, vai pesquisar 99 vidas lá e vai fazer uma colaboração de R$15. Todos os meses, você colaborando com 99 Vidas, você faz esse podcast acontecer, faz com que o nosso editor fique feliz, recebendo seu salário em dia, os nossos servidores continuem funcionando bonito lá, sem dar problema nenhum. E aí, você dá continuidade ao 99 Vidas podcast maravilhoso, lindíssimo, que acontece muito por causa da força de vocês, né?
E é sempre importante lembrar, Júlio, que ainda desde dezembro, o cara assinando o primeiro mês de assinatura aí do PicPay do 99 Vidas para ter acesso aos bônus, ele tem R$15 de desconto no famoso cashback, no qual a assinatura sai de graça. Então ele vai receber mais de 80 episódios de 99 Vidas no primeiro mês de graça. Isso é muito bonito.
É uma forma, inclusive, para você testar, né? Pô, quero ver como é esse esquema aí, como é que funciona esse PicPay e como é que funciona o esquema de fazer parte do grupo exclusivo do 99 Vidas no Telegram e ter acesso a mais de 80 bônus. Você fala assim, mas se você não quer mais, aí você sai, né? E é isso. Mas pelo menos você entrou e viu como é que funciona e vai ver que vale a pena. Vale a pena porque todo mundo recebe bem, você participa do nosso grupo, você passa a fazer parte da família 99 Vidas, né? PicPay e 99 Vidas, essa parceria é maravilhosa. Se você, cara, baixar esse aplicativo e fizer parte do nosso grupo lá, a gente vai ficar muito feliz, porque você vai estar ajudando o 99 Vidas a ficar cada vez mais forte. Fechamos! Falamos sobre Devil May Cry. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br ou manda mensagem pra gente lá no Twitter, @99vidas. Ou até no Instagram mesmo, né? 99vidaspodcast. Segue a gente para não perder absolutamente nada. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau!